Muito bom dia, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, sejam muito bem-vindos, como sempre, a esta comissão. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa audição regimental com o Sr. Ministro das Obras Públicas. Sendo uma audição regular, não haverá intervenção inicial da parte do Sr. Ministro, porque os temas serão variados, e cada grupo parlamentar, na primeira ronda, vai dispor de 10 minutos, pela ordem habitual, e depois o Sr. Ministro e os seus secretários de Estado, se assim for entendido, terão meia hora para responder em conjunto às questões que foram colocadas. Vamos iniciar então pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia, muito obrigado, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, colegas deputados. Esta audição parlamentar insere-se naquilo que são as chamadas regulares audições dos diversos ministros nas respectivas comissões e, naturalmente, hoje o Sr. Ministro das Obras Públicas e a sua equipa estão na Comissão de Obras Públicas para exatamente dialogar sobre a ação desenvolvida pelo Ministério. Porque se normalmente estas audições têm, no decurso normal da legislatura e do mandato, temas centrais ou pontuais que possam convocar mais a atenção das pessoas, neste caso, e porque o calendário realmente é imparável, aproximamos-nos do final da legislatura e do final do mandato, não sendo naturalmente também uma audição de balanço final, não deixa de não ser um momento que nos permite fazer um ponto de situação do caminho percorrido, da ação desenvolvida, e é exatamente esse o sentido que queremos dar à nossa intervenção, exatamente para que esta audição possa também significar, como dizia, um momento de balanço da ação do Ministério das Obras Públicas e também, enfim, um momento para que os deputados da Comissão de Obras Públicas, nomeadamente os deputados do Partido Socialista, coloquem questões sobre esse trabalho desenvolvido e esse caminho percorrido. O plano de ação do Ministério das Obras Públicas para este mandato tinha como tema dominante, se quisermos, um investimento forte na chamada mobilidade sustentável, mobilidade de pessoas e mobilidade de mercadorias. Sendo que na mobilidade, ou na melhoria de todos os veículos de mobilidade, ou formas de mobilidade, pretendia-se atingir patamares de maior segurança, de maior conforto e, sobretudo, a redução de tempo de deslocação, como dizia, de mercadorias e de pessoas. Naturalmente, por esta via, qualificar a mobilidade urbana, com um conjunto de problemas sérios que as grandes áreas metropolitanas colocavam e colocam ainda, apesar do trabalho que foi desenvolvido, e, naturalmente, também uma preocupação por não deixar Portugal perder o comboio da integração nas redes transeuropeias, quer nas redes ibéricas, quer nas redes europeias de transportes, quer ferroviários, quer rodoviários, quer marítimo-portuários. Ou seja, estes foram, penso eu, esta é a sensação que tenho, o tema enquadrador e o pano de fundo da ação do Ministério das Obras Públicas. Os dois primeiros anos de mandato, essencialmente, para o ano 2005, 2006 e 2007, foram anos de reflexão, de planeamento e definição de rumo, fundamentalmente. Sendo que desse exercício, um exercício importante para a definição do caminho que, entretanto, foi percorrido, resultou claro de que havia uma determinada aposta na elevação significativa do cumprimento do Plano Rodoviário Nacional, tendo em atenção exatamente as preocupações de melhorar a mobilidade de pessoas e mercadorias, mas também preocupações significativas pela clarificação dos objetivos e das metas para os setores marítimo-portuário, para o setor ferroviário e para o setor aeroportuário. E aí, durante o ano 2006 e parte de 2007, foram apresentados documentos orientadores importantes, como foram as várias orientações estratégicas para cada um destes setores. Também definido neste período de planeamento que o investimento na logística e no apoio logístico à deslocação de mercadorias e à comercialização de mercadorias era um objetivo deste Ministério e daí ter-se apresentado, definido e apresentado, o Plano Logístico Nacional, denominado Portugal Logístico, que tem vindo a ter progressivamente a sua implementação no terreno e que constituía outro objetivo deste exercício. Para além disso, as preocupações com o plano tecnológico e o combate à infoexclusão e também, como não poderia deixar de ser, o acompanhamento da evolução e o investimento forte nas redes de nova geração e na televisão digital terrestre. Estas foram as grandes linhas de orientação que durante 2 anos foram refletidas, planeadas pelo Ministério das Obras Públicas e que, durante o ano 2008 e 2009, transformaram exatamente este ano em ano de ação, de concretização, de obras e de realizações sobre as quais eu penso que agora poderemos e devemos falar com mais pormenor. E, portanto, seguindo esta lógica, esta linha, no âmbito do Plano Rodoviário Nacional, onde, como dizia há pouco, o objetivo fundamental das preocupações eram aumentar a segurança, elevar o conforto e reduzir os tempos de deslocação, teve subjacente também uma grande preocupação, que foi, ou que é, a constante combate à redução da sinistralidade, ou melhor, o combate à sinistralidade e à redução das consequências dessa sinistralidade. Foram concluídas ao longo de, ou estão concluídas, ou estão a ser concluídas, várias obras que se arrastavam há muitos anos, e foram lançados novos projetos de grande importância, exatamente para a elevação da taxa de comprimento do Plano Rodoviário Nacional. Nesta matéria em concreto, e dirigindo especificamente àquilo que aconteceu ou que está a acontecer ainda na área metropolitana de Lisboa, realçar a conclusão do eixo Norte-Sul e do alargamento do IC19, mas perguntar ao Sr. Ministro que clarifique ou que pormenorize as perspectivas de calendário para conclusão do fecho da Cril e da concessão rodoviária da Grande Lisboa. Sendo também importante que fizesse um ponto de situação sobre as obras que decorrem na A8, entre a Cril e a Malveira, no sentido de também aqui abordar quais são as perspectivas de conclusão e os impactos que esta obra tem exatamente na mobilidade das pessoas na área metropolitana de Lisboa. No resto do país, um pouco praticamente por todo lado, foram lançadas até esta data já 6 das 9 concessões definidas por este Governo, a Autostrada Transmontana, Douro Interior, Baixo Alentejo, Baixo Tejo, Litoral Oeste e, recentemente, pela sua importância também a vários níveis, nomeadamente nas questões de redução da sinistralidade, o Algarve Litoral. Restam ainda 3 das concessões definidas como sendo a lançar, nomeadamente a Autostrada do Centro, o Pinhal Interior e o Alto Alentejo, e exatamente porque uma polémica em termos de acusação por parte da oposição está muito relacionada, particularmente com esta questão da Autostrada do Centro, com aquilo que a oposição, de uma forma incorreta, denomina como a construção de uma terceira autostrada Lisboa-Porto. Solicitava ao Sr. Ministro, em princípio não será pintada dessa cor, não é? Penso que não. Mas colocava ao Sr. Ministro esta pergunta. Era importante que se esclarecesse com clareza quais são, efetivamente, neste aspecto concreto, as intenções do Governo e, sobretudo, que tipo de comentário se tenha o Ministério das Obras Públicas a fazer esta acusação de que, particularmente, o PSD, ou a oposição, mas essencialmente o PSD, faz sobre esta matéria. Mas, naturalmente, para além das concessões, ou seja, itinerários principais, muitas outras obras em estradas nacionais têm sido lançadas ao longo do mandato. Portanto, eu nesta matéria colocava ao Sr. Ministro a seguinte questão. Era importante que fizesse um ponto da situação da evolução que o cumprimento do plano rodoviário teve ao longo deste mandato, e ainda o que falta até ao final do mandato, e, sobretudo, uma nota de qual o impacto que, nas atividades das empresas e no emprego, que este volume de obra lançada, outra em curso já, tem na atividade das empresas em Portugal e na geração e na manutenção do emprego. Sendo um pouco mais telegráfico, abordava agora questões relacionadas com o setor ferroviário. E, naturalmente, aqui, centrando a atenção nas questões de alta velocidade, para as quais eu solicitava ao Sr. Ministro a confirmação dos calendários que estão estabelecidos para a ligação Porto-Lisboa e aqui pedia-lhe que fizesse uma nota sobre a questão da ligação ao aeroporto de Sá Carneiro, no que diz respeito ao, peço perdão, Porto Vigo, e também no calendário Porto-Lisboa, quais são, no fundo, os últimos ajustamentos, se é que de ajustamentos há, relativamente a esta obra. No que diz respeito ao investimento na rede convencional, várias intervenções estão em curso neste momento, solicitava o favor de ser aqui feito um enfoque naquelas que são os investimentos principais na rede ferroviária convencional. No que diz respeito ao setor portuário, é de realçar aqui a conclusão da obra dos molhos do Douro, a conclusão também de um conjunto de intervenções já no aeroporto de Aveiro e outras em curso, nomeadamente a ligação ferroviária do Porto de Aveiro, e o lançamento do concurso do terminal de cruzeiro de Leixões. Mas, ainda no setor portuário, e porque em curso, eu perguntava ao Sr. Ministro se as obras de ampliação do Terminal 21 no aeroporto de Sines estão decorrendo dentro do ritmo previsto e se efetivamente os objetivos que se foram traçados para estas obras de duplicar a capacidade de movimentação de carga de 400 mil por 800 mil teus são efetivamente atingíveis dentro dos prazos estabelecidos. Não podendo deixar de trazer aqui também, enfim, algumas questões ou preocupações neste âmbito de natureza regionalista, embora uma obra de pequeno pormenor, eu colocava uma pergunta relativamente à obra da segunda fase do Porto de Pesca de Vila Praia de Âncora. É uma pequena infraestrutura portuária de grande importância para a região, o projeto de execução está praticamente concluído, penso que há condições para que a obra possa ser lançada e sobre esta matéria eu pedia que o Sr. Ministro desse alguma informação. Relativamente ao setor aeroportuário, achava importante, e essa é a nossa intenção do Partido Socialista, que fosse aqui referenciadas as várias fases previstas e, sobretudo, os calendários para o concurso da construção do novo aeroporto de Lisboa, termino, Sr. Presidente, e que, sobre a matéria da início do funcionamento do aeroporto de Beja, nos fosse dada alguma informação. Termino mesmo, Sr. Presidente, fazendo uma referência também à preocupação deste Ministério em se envolver na implementação do plano tecnológico, chamando a atenção para aquilo que é o êxito dos programas Escola e Escolinha. E Sr. Ministro, já com 1 milhão de inscritos e com cerca de mais de 700 mil computadores distribuídos, aí eu perguntava quais eram as perspectivas de satisfação de todas as inscrições para a obtenção de computadores e, portanto, se até ao final do mandato se prevê satisfazer, através da entrega, as pretensões que foram formuladas e, por outro lado, também, porque isto significava a internacionalização de Magalhães, os contactos particularmente com a Venezuela relativamente à possibilidade da utilização de Magalhães por parte da Venezuela, era importante que nos desse aqui uma informação sobre a evolução deste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Costa, pelo PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Ministro, nas anteriores vindas do Sr. Ministro aqui à Comissão, nós tivemos a oportunidade, e estou a falar quando da apresentação das grandes opções do plano, por exemplo, dos pressupostos do Orçamento do Estado, nós tivemos a oportunidade, na ocasião, de apontar o irrealismo de que se revestiam os documentos que aqui nos foram apresentados. E estas reuniões que decorrem do Regimento da Assembleia da República destinam-se também a fazer o balanço da atividade do Governo. E, portanto, nós podíamos hoje aqui, era apropriado, apresentar-lhe os desvios significativos já apurados entre as previsões e os pressupostos que o Sr. Ministro e a equipe do Governo tão pomposamente nos apresentaram e aqueles que penosamente têm vindo a ser publicados e que toda a gente, incluindo o Governo, já são hoje obrigados a reconhecer que, de facto, as previsões que nos apresentaram estavam completamente desajustadas da realidade. Mas eu não vou por aí. Nós sabemos que o orçamento, quando nos foi apresentado, era um orçamento já completamente ultrapassado. Uns dias depois apresentaram um eufemisticamente chamado orçamento suplementar. Estamos à espera agora do orçamento retificativo e, portanto, Sr. Ministro, a primeira pergunta que eu lhe coloco é esta. Qual é o orçamento retificativo do seu Ministério? Qual é a componente no orçamento global do seu Ministério neste orçamento retificativo que vai ser apresentado? A não ser que o Sr. Ministro persista teimosamente, também como é seu hábito, a negar as evidências. E persista também em levar avante todos aqueles projetos megalómanos e propagandear, apesar do enorme coro de vozes que na sociedade se vem manifestando contra esses projetos. Já não é só a oposição, já não são só os agentes económicos, já são as associações empresariais, já são vozes da área do Governo. Podemos aqui enumerar uma série deles, se necessário for. Porque, de facto, o país que nós temos pela frente, deixado por este Governo Socialista, quase em fim de mandato, é que o endividamento externo atingiu, de facto, uma dimensão inimaginável há 4 anos atrás. Em 2004, o endividamento externo era de ordem dos 60% do PIB e nós sabemos que neste momento estamos em 100% do PIB já em 2008. Uma dívida a crescer continuamente. Este facto preocupa todos os economistas e analistas sérios, mas parece que o Governo não se preocupa com esta matéria. Nós já dissemos várias vezes, nós não somos contra o investimento público neste contexto, mas somos pelo investimento público que tem que ser seletivo e orientado para a criação de emprego. E, de facto, não é isso que se verifica. O dinheiro não chega a todos os lados, ou a todos os projetos, as condições de financiamento têm-se vindo a agravar, e este Governo Aliás, como é timo dos governos socialistas, é especialista em deixarem faturas para os outros pagar e gerar despesas que não se sabe quem é que vai pagar. Nós já sabemos, não me canso de repetir, mas vou dizê-lo de novo, aos 700 milhões de euros da SCUT, aos 700 milhões de euros da SCUT que nos venderam também como sendo tudo à borla, vamos somar mais as novas concessões e mais o TGV, tudo isto em mais de 1.000 milhões de euros por ano durante 30 anos. Ia começar em 2013. Ou seja, ainda vamos, se calhar, ter um dia destes os portugueses a enviar o cobrador de fracos ao governo para acertar contas, em grande parte, das devidas iniciativas do Ministério das Obras Públicas. Mas, apesar disto tudo, verifica-se aqui um paradoxo. Ou seja, o governo insiste nos anúncios, tentando dar a ideia de muita obra. Mas o que é facto é que 2009 é um dos piores anos de sempre no setor da construção civil. São as previsões do INE que apontam, é o próprio setor da construção que aponta, ainda há dois dias apresentaram estudos nesse sentido. Ou seja, estamos a falar, já no final de 2008, de uma quebra registada a 39,5% do número de novas encomendas no setor. Ou seja, o governo anuncia, mas anuncia coisas que não, de facto não se concretizam na prática relativamente que gerem atividade imediata para as empresas de construção. Aliás, eu já tive a oportunidade, uma vez, de desafiar aqui o Sr. Ministro e a equipa governamental para que apresente, que nos dissesse quais são as obras que vai inaugurar até ao final do mandato que tenham sido lançadas por este Governo. Obras novas, naturalmente. Obras novas, lançadas por este Governo. É porque até aquilo que nos disseram que ia ser... que essa sim lançada por este Governo e que nos disseram que iria ser inaugurada, as notícias que tivemos há dias é que aquilo afinal também deslizou. Mas fico à espera da resposta relativamente a isto. De facto há aqui um logro, e a prova do logro é que o Governo faz pouca obra, mas só deixa faturas para os portugueses, porque de facto a quebra registada são de 40% no setor das novas encomendas. Se o Secretário de Estado disse, não sei de quê, mas... O povo português tem um ditado para isso, que eu me escuso agora aqui de invocar. Ou seja, para além disto, o Governo persiste também em manter as dívidas ao setor da construção. Também se anuncia muitos milhões para pagar as dívidas, mas, volto a citar, os documentos oficiais das associações empresariais, a componente da Administração Central são 900 milhões de euros. Apesar disto tudo, o Governo agora anda a anunciar às autarquias novas subconcessões rodoviárias. E também gostávamos de saber, Sr. Ministro, quais são os estudos, quais são essas novas concessões rodoviárias, que estudos económicos é que as suportam, ou se o Governo se está a preparar para, em final de mandato, lançar mais projetos. E já que falamos das estradas, lembrar-lhe também que o Sr. Ministro veio aqui dizer, quando foi do lançamento do modelo para as estradas de Portugal, que não haveria truques contabilísticos. Sabemos agora que as estradas de Portugal têm à venda ou já venderam os edifícios de direção de estradas de Setúbal, de Aveiro, de Castelo Branco, de Faro e Leiria, com expectativa de receitas extraordinárias, naturalmente para que se quer confundir com o êxito de gestão. Entretanto, o património da empresa vai naturalmente sendo lapidado. Ou seja, eu pergunto qual é a estratégia. A estratégia é concentrar, ou seja, as estradas de Portugal que sempre tiveram uma distribuição regional, a estratégia agora é concentrar tudo e por isso até se vende o património. Eu gostava de saber qual é a estratégia, se isto é o arrepio daquilo que de facto se verifica noutros lados. E já agora eu gostava de saber como é que se justifica a inexistência de financiamento comunitário nas estradas de Portugal. Inexistência de candidaturas a comparticipações num setor tão deficitário como as estradas de Portugal e que sempre, de facto, utilizaram este mecanismo de financiamento. E já que estamos a falar de estradas, também lembrar-lhe as portagens da SCUT que estavam previstas para 2007, constavam do PEC, foram sucessivamente adiadas, a última previsão era para o início de 2009, estamos a meio quase de 2009, e parece que há até os chips, os famosos chips que iam resolver tudo, apesar das inconstitucionalidades que nós lhes apontamos, parece que também encolheram de importância, e soube-se dizer que vão ficar para um registro de passagens. Gostávamos também de saber sobre esta matéria. E também perceber porque é que, a exemplo daquilo que dizem as associações empresariais da construção, também a refere, bate este ano um recorde, só que é um recorde infelizmente negativo, porque o investimento na refere em 2008 é o mais baixo dos últimos 13 anos, o mais baixo, Sr. Ministro. Mais uma vez, em nossa opinião, é o resultado de uma má aposta. Uma má aposta é a aposta nos grandes anúncios em vez das obras de proximidade e da rede convencional, que é aquilo que, do nosso ponto de vista, faz sentido. Eu ouvi também o Sr. Ministro há 3 ou 4 dias dizer que até ao final do ano serão lançados concursos para linhas de TGV. Eu gostava de saber qual é a legitimidade do Sr. Ministro para dizer isso, quando no final do ano o Governo será outro, com certeza. E já agora também perceber, não, o Governo será outro, Sr. Ministro. Será outro. Seguramente será outro. Este termina o mandato, Sr. Ministro, este termina o mandato, será outro. Por isso estamos a falar de legitimidade. E já agora também saber o que é que se passa com as famosas autoridades metropolitanas de transporte. Porque, de facto, estamos a chegar ao final do mandato. Foi uma das, foi algo que o senhor, que o Governo anunciou logo no início do mandato, como que se iria concretizar. Foi um dossiê que herdou completamente pronto, pronto a nomear o respectivo, os órgãos de gestão, mas passaram 4 anos, nem órgãos de gestão, nem autoridades metropolitanas, nem nada. E já que estamos a falar em transportes, também saber as conclusões dos relatórios que a Inspeção-Geral das Obras Públicas tem vindo a elaborar sobre algo estranho que se passou na CP, na CP, neste caso. Também no CTT, já lá vamos. Mas na CP, com porta-voz, com fornecimento às empresas que era dono, com denúncias para o Presidente da CP, gostávamos de saber, estava anunciado para finais de abril, gostávamos de saber quais são as conclusões destes relatórios e consequências que foram tiradas. E já que estamos a falar destas matérias também, quando puder, responda-nos ao nosso requerimento sobre a contratação de artes marciais para ações de formação na CP, que é algo que também achamos muito estranho. Relativamente ao novo aeroporto, devem ser novos oportunidades, contratar mestres de artes marciais para a CP, de facto, não cabe na cabeça de ninguém, mas pode ser que o Governo tenha uma resposta para isso. Por outro lado, o Governo prepara o lançamento, sabemos agora também, do novo aeroporto, sem explicar como é que ele vai ser financiado. O Sr. Ministro tinha dito primeiro que apresentava o modelo de gestão aeroportuária em fevereiro, nos primeiros dias de março. Agora, e o modelo de gestão de ano. Agora, anuncia-se que o plano se mantém, mas não se sabe como é que vai ser financiado. Gostávamos de saber quais são os planos atuais do Governo para saber se isto é mais uma promessa não cumprida. E se isto inclui ou não a privatização do aeroporto de Porto. Lembro-lhe que a OCDE tem manifestado preocupação com o modelo de privatização da ANA, por facto de poder gerar problemas de monopólio e de preço. E também o que é que se passa com o atraso na concessão do aeroporto de Beja, porque não sabemos se é a ANA ou se não é a ANA. Finalmente, termino, Sr. Presidente, relativamente à TAP, isto que lhe vou dizer relativamente à TAP é aplicável a outras empresas públicas também. O Sr. Ministro anunciou com grande pompa e circunstância a assinatura de contratos de gestão com as empresas de gestão da administração pública. E eu gostava de saber qual é o resultado desses contratos de gestão. Em que situações é que houve cumprimento, em que situações é que houve incumprimento e nos casos em que houve incumprimento, que medidas é que foram tomadas? Porque eu acho que o Sr. Ministro deve uma explicação aos portugueses, deve uma explicação à Assembleia sobre isto. Não se faz sessões de propaganda a anunciar que estão objetivos definidos, que estão objetivos traçados, que há metas a cumprir e depois sabemos publicamente que as metas não são cumpridas, mas não se explica porquê. Vem nos jornais de que a administração da TAP vai ser reconduzida, apesar do prejuízo enorme, eu não acredito que o relatório de gestão, que o contrato de gestão prevesse, já tivesse a previsão deste prejuízo que se está a verificar. Haverá razões para isso, naturalmente, mas o Governo e o Ministro devem uma explicação relativamente a isto para se perceber a razão da recondução do Presidente da TAP, apesar de apresentar os piores resultados de sempre. E já agora, também, saber o que é que se passa com esta notícia de hoje da hipoteca de receitas. Afinal, os truques contabilísticos estão lá. A TAP celebrou em 29/12/2006, no segredo dos deuses, só se sabe mais de 2 anos depois, um contrato de venda de bilhetes até 2016, recebendo à cabeça 228 milhões de euros. Isto é mascarar as contas. Isto é um truque que traz já dificuldades à TAP, porque a venda de bilhetes está a baixar num momento em que tem compromissos para pagamentos relativamente a esta matéria. Ninguém diz nada quanto a isto. Inquirido o Governo sobre esta matéria não diz, inquirido a TAP sobre isto. Mas para quem é tão ufano a vir aqui dizer que não tem truques e que não faz manobras contabilísticas, afinal, elas vão-se revelando aos poucos e poucos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, pelo PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os deputados, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, os Srs. Secretários de Estado. Avançando com algumas questões, até em complemento relativamente àquilo que foi colocado, começando justamente pelas questões da TAP e do transporte aéreo e sobre a sua situação económico-financeira, o presidente da TAP, José Fernando Pinto, veio afirmar publicamente a necessidade cada vez maior de um aumento de capital na companhia, aliás, sublinhando que essa necessidade que se torna cada vez mais urgente é uma questão que se coloca desde o ano 2000 e, portanto, é tudo menos nova, atravessa, pelos vistos, todo o período de mandato do atual governo e a preocupação manifesta pelo Presidente da TAP não deixa margem para dúvidas. Até agora, da parte do Governo, não houve nenhuma medida no sentido de responder a esta situação. Pelo contrário, no que diz respeito à SPDH, ao serviço de handling, que entretanto foi privatizado pelo anterior Governo, neste momento, na operação que é controlada pela TAP, novamente, é anunciada uma operação de redução do capital, numa perspectiva que levanta preocupações profundas do ponto de vista dos impactos económico-financeiros num setor que tem tido enormes problemas do ponto de vista, inclusivamente, de contratos que não foram renovados, de trabalhadores que foram para o desemprego, contratação de mão de obra de trabalho temporário para substituir trabalhadores que se vão embora, técnicos de tráfego e trabalhadores da empresa, e nesse sentido, do ponto de vista da vertente económico-financeira e da orientação política para esta empresa e para este setor, o que é que o Governo tem a dizer sobre estas preocupações profundas que se colocam atualmente e cada vez mais? E gostava que fosse, aliás, que aprofundasse um pouco esta questão da diminuição de capital na SPDH e do não aumento de capital reclamado pelo engenheiro Fernando Pinto na TAP há bastante tempo. Por outro lado, foi aqui dito, e não é um caso único no nosso país, ou por outra, a nível internacional é uma questão que se coloca sobre a diminuição da procura, e aliás a diminuição da oferta com o cancelamento de voos a curto e médio prazo por parte da companhia, qual é a perspectiva que o Governo coloca na tutela e enquanto acionista e com o comando político que tem do ponto de vista estratégico para esta empresa, que ilações é que retira relativamente a esta conjuntura sobre os investimentos que estão consignados e contratualizados e os compromissos assumidos pela companhia, nomeadamente nas questões de investimentos em frota, novos aviões que já foram feitos os contratos de promessa de compra e venda e com negócios firmados, inclusivamente para a aquisição de aeronaves que ainda nem sequer foram construídas, como é o caso do A350. E, portanto, como é que uma coisa joga com a outra, se há ou não perspectivas novas em relação às preocupações que têm vindo a aparecer. Ou bem que há preocupações e problemas e existe uma fatura que está a ir mais uma vez para os mesmos do costume, falamos obviamente dos distribuidores da companhia, ou então há aqui um otimismo noutras vertentes e noutras matérias que nitidamente não se compreende. Gostava que, de uma vez por todas, clarificasse qual é a posição do Governo neste momento relativamente a duas operações profundamente preocupantes e gravosas do ponto de vista estratégico para o futuro do país neste setor, que tem que ver com a privatização da TAP e a privatização da ANA. Há notícias que dão conta das intenções do Governo de adiar a operação, deixar as coisas preparadas. Foi anunciada e aprovada pela maioria PS, com o nosso voto contra, neste Parlamento, a intenção do Governo e da maioria de privatizar estas companhias. E, portanto, embora nada apareça no programa do Governo, entretanto, nos documentos de opções do plano, essa perspectiva é colocada. É muito negativo, é muito grave e é um erro tremendo associar a construção do novo aeroporto à privatização da companhia. Em que termos é que esta decisão está colocada e se nesta altura do campeonato, que é uma crise estrutural do capitalismo que não é tão depressa que se vê o fim à vista, esta opção, qual é a perspectiva que o Governo tem relativamente a esta matéria? Estamos perante uma prática verdadeiramente lamentável de falta de transparência, em que, mais uma vez, parece estarmos confrontados com um daqueles processos em que, durante quase todo o tempo é cedo demais para falar porque nada está decidido e logo a seguir, no dia seguinte, é tarde demais para falar porque tudo está decidido. E nesse sentido, há aqui uma prática de falta de transparência, de falta de abertura do ponto de vista político que não podemos deixar de lamentar. Aliás, em relação, tal como acontece em relação a outros processos, e estamos a falar, por exemplo, no que se passou com o contrato de concessão do Terminal de Contentores de Alcântara, com a Lisconte, Mota e Engil, em que esta Comissão Parlamentar, por unanimidade, deliberou aprovar em relatório, solicitar, requerer ao Governo para que fosse enviado, que algumas entidades conhecem, não é só ao nível do Governo, parece estar no segredo dos deuses este famoso contrato de concessão, que inclui aqui intervenções e que parte do pressuposto de um conjunto de intervenções, inclusivamente ao nível da ferrovia, no Nó Ferroviário de Alcântara, relativamente ao qual o próprio Sr. Presidente do LUNEC esteve cá semana passada, dando conta de grandes novidades relativamente a esse processo, pondo em causa um conjunto de perspectivas de grande complexidade e grande exigência. Felizmente que há novas soluções, felizmente que as soluções são muito menos onerosas do que estava previsto inicialmente, é esse o sentido da informação dada pelo LUNEC aqui na Comissão a semana passada, e portanto os pressupostos deste negócio, os pressupostos desta perspectiva para Alcântara são radicalmente diferentes, e nesse sentido há aqui um conhecimento e uma informação que tem que ser transmitida pelo Governo. É de lamentar que o Parlamento continue sem ter essa informação, essa documentação sobre o contrato de concessão de Alcântara, nomeadamente. A mesma coisa relativamente a outros documentos e outras informações que requeremos, nomeadamente o plano de intervenção, a programação financeira, a calendarização de intervenções que têm que ver com as linhas do Corgo e Tâmega, relativamente à CP-REFER. Tivemos um processo que, felizmente, e graças à intervenção atuante, mobilizada, reivindicativa das populações, dos trabalhadores, das autarquias daquela região, houve, de facto, uma resposta no sentido de se avançar com a intervenção para a recuperação e novas condições de circulação naquelas linhas, mas há, do ponto de vista dessa informação concreta, calendarização, programação financeira, qual é o papel concreto da REFER enquanto entidade responsável e diretamente assumindo essa intervenção, a mesma coisa em relação às novas, mais recentes notícias sobre a linha do TUA. É capaz de estar agora a fazer um ano, ou até mais do que isso. Nós perguntámos à Senhora Secretária de Estado nesta sala relativamente aos projetos que a EDP apresentava para a barragem e sobre as cotas que iriam submergir uma parte importante daquela linha, se sim ou não estava em cima da mesa a necessidade de construção de um traçado alternativo, de uma outra linha que substituísse aquela que ia ser submergida. Até hoje a situação foi ficando tenso. Há agora esta indicação do Ministério do Ambiente relativamente à necessidade de estudar essa alternativa. A pergunta muito concreta é se a posição do Governo em relação àquela matéria é de avançar-se com o empreendimento da barragem e estudar o novo traçado para a linha, ou se em concreto e de forma muito clara se está em causa a construção e como condição a construção de uma nova linha, no caso de ser de facto necessário submergir a atual, concretizar efetivamente a nova linha relativamente ao cenário do avanço deste empreendimento. Pouco tem sido dito ou quase nada sobre um outro ramal que foi encerrado e que até agora não deu dados sobre a intervenção nessa matéria, e penso que seria importante também uma informação sobre o ponto de situação do ramal de Cantanhede. Na zona de Coimbra, na região de Coimbra, houve uma interrupção do serviço, o encerramento daquele serviço com óbvias consequências para as populações. Gostava de perguntar qual é o ponto de situação dentro desta matéria. Outra questão sobre transportes tem que ver com o transporte de mercadorias perigosas. Estamos a falar de combustíveis, estamos a falar de agentes químicos perigosos. Eu esta semana estive, Sr. Ministro, Sr. Estado, estive em Santiago do Cacém a reunir com autarcas e com corporações de bombeiros sobre uma situação que há muito tempo se coloca e que é grave e que é preocupante, com a circulação e o atravessamento do centro urbano, do centro daquela cidade, mas também do perímetro urbano de outras zonas daquele concelho, daquela região, com centenas de viaturas pesadas, caminhões de cisterna, de transporte de combustíveis, de transporte de agentes químicos, etc. Desde 2003 que esta questão tem vindo a ser tratada, e até há bem pouco tempo, sempre de uma forma consensual, em trabalho conjunto, em parceria entre a autarquia, a Proteção Civil, a Direção-Geral de Viação na altura, que agora já não existe, as várias empresas, e acertou-se em conjunto e de forma consensual a criação de alternativas para os percursos daqueles camiões, para que deixassem de atravessar as ruas do centro da cidade diariamente, a toda a hora, como tem vindo a acontecer. E nesse sentido, de uma hora para a outra, há uma alteração profunda da perspectiva e da atitude, nomeadamente das estradas de Portugal, que chegou ao ponto, pela calada da noite, de mobilizar uma carrinha e arrancar os sinais de trânsito que proibiam a circulação de caminhões com mercadorias perigosas no centro da cidade, dentro do perímetro urbano. E, portanto, Sr. Ministro, independentemente das batalhas jurídicas em que aparentemente as estradas de Portugal se querem envolver sobre competências, atribuições e discussões legais, que essa é uma matéria jurídica sobre a qual se pode discutir e estamos em condições de o fazer, há aqui uma questão política que tem que ver com uma atitude inadmissível das Estradas de Portugal, mandar arrancar sinais de trânsito que a autarquia coloca por acordo com todas as entidades relativamente a este transporte altamente perigoso para as populações e relativamente ao qual há aqui uma inversão inexplicável de posição. Última questão, Sr. Presidente, que tem que ver com o CTT. O Sr. Ministro, há uns meses, veio a esta Assembleia numa reunião que foi agendada putestativamente pelo PCP sobre a situação dos contratos de trabalho e a forma como o Governo procurou, de uma forma incompreensível e inaceitável, fazer caducar, digamos assim, o contrato de trabalho em vigor, a contratação coletiva, e fazer uma negociação paralela com representantes de uma minoria de trabalhadores e impor e fazer destruir um conjunto de direitos que estavam consagrados e que faziam parte do património de muitas décadas, até algumas matérias que já vinham de antes do 25 de Abril e que eram direitos dos trabalhadores. Neste momento, inclusivamente sobre questões que têm que ver com a representatividade sindical, outras questões concretas que foram postas em causa pelo Governo nesta matéria, sabemos que a Autoridade para as Condições de Trabalho apresentou uma queixa-crime contra a questão do CTT. Sabemos que o Tribunal da Relação deu razão ao movimento sindical, ao sindicato mais representativo dos trabalhadores, relativamente à atitude da administração com o patrocínio do Governo. E lembramos todos que o Sr. Ministro esteve nesta Assembleia a reiterar de uma forma muito clara o apoio que o Governo dá à administração do CTT e à sua conduta. E neste caso, com estas informações concretas, mesmo do ponto de vista judicial, em que está em causa a atuação da administração e do Governo, que apoia este tipo de práticas, se é ou não desta vez que o Governo vai reponderar a sua atitude e vai dar orientações políticas e estratégicas para que a administração que nomeou tenha uma atitude diferente, aliás, quanto a isto e quanto à questão das nomeações e das funções dos seus altos quadros. Eu estou a pensar, nomeadamente, no antigo Presidente dos Correios e no antigo Administrador dos Correios. Atualmente, estou a falar de Luís Nazaré e de Rui Mascarenhas. Vou terminar, Sr. Presidente, esta frase, eu penso, eu termino com isto. O Dr. Luís Nazaré, ex-presidente dos Correios, agora saiu de presidente dos Correios há algum tempo e foi nomeado presidente do Gabinete de Estudos Estratégicos do CTT. Ao mesmo tempo, é porta-voz e coordenador de uma das empresas que esteve envolvida no processo da televisão digital terrestre. E, portanto, com outra intervenção completamente diferente desta empresa, deste setor. Com, naturalmente, interesses que estão em causa e que passam por decisões que este Governo também toma. E agora, tal como Raul Mascarenhas, estão os dois com uma colaboração na Deloitte, à qual foi contratada pelo CTT para uma reestruturação da empresa, numa circunstância que existe, de facto, aqui alguma clareza e alguma transparência. E é importante que o Governo se pronuncie sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Alda Macedo, pelo Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me cumprimento os membros do Governo aqui presentes, explicar que estou hoje aqui a substituir a deputada Helena Pinto com algumas questões que serão bastante breves. Uma delas retoma uma matéria que já foi perguntada e tem a ver com aquilo que é a Declaração de Impacto Ambiental emitida pelo Ministério do Ambiente na passada segunda-feira sobre a construção da barragem de Foz de Tua. É conhecida a posição do Bloco de Esquerda sobre a construção de uma barragem que, na verdade, só contribui em 0,5% para a produção de eletricidade no país, e sendo apenas 0,5%, os impactos negativos que a construção desta barragem acarreta do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de coesão territorial, do ponto de vista do desenvolvimento regional, são muito significativos. O parecer do Ministério do Ambiente é um parecer positivo, mas é um parecer positivo condicionado, Sr. Ministro. Condicionado à construção de uma linha alternativa para a substituição da linha do Tua. Aquilo que conviria era que o Sr. Ministro dissesse hoje, da parte do Governo, o que é o seu agendamento em relação à preparação deste processo. Porque, na verdade, estamos a falar de uma população que fica privada, mesmo com a construção da barragem à cota mínima, fica privada de um meio de transporte que é essencial para aquilo que é a sua capacidade de mobilidade. E para todos aqueles que têm presente hoje, o que é que foram as recomendações que o Programa Nacional para as Políticas de Ordenamento do Território continha ao nível da mobilidade e dos eixos de mobilidade na região norte do país, há dois eixos que são o eixo régua para Nordeste e no eixo de ligação a Bragança, que são dois eixos transversais ao Douro, que são absolutamente centrais. E onde se verificou o encerramento de ramais, como é o caso, por exemplo, do ramal de ligação a Amarante. E, portanto, eu gostaria que o Governo fosse muito claro hoje aqui. Havendo esta decisão e este parecer tomado na segunda-feira passada, é preciso que se saiba exatamente quais são, qual é o calendário, qual é o plano, qual é o projeto de construção destas ligações ferroviárias, uma vez que esta era, afinal de contas, uma promessa do Governo que agora está quase em final de mandato, que era de melhorar as acessibilidades e esta acessibilidade em modo ferroviário. E tendo o Governo um instrumento de ordenamento de território central que conviria começar a tomar como ponto de trabalho e como área de trabalho. Segundo a questão que eu gostaria de colocar, prende-se com a reconversão da CP em entidade pública empresarial. Esta reconversão da CP em entidade pública empresarial, na verdade, tem consequências da maior importância ao nível daquilo que é o caminho no sentido da liberalização do transporte, nomeadamente o transporte ferroviário de mercadorias e os transportes nos circuitos urbanos da Grande Porto e do Grande Porto, de Porto e Lisboa. Aliás, o Presidente da CP, recentemente, numa entrevista à imprensa nacional, admitia que a privatização destes circuitos urbanos nos dois maiores conurbações urbanas do país era um processo que estava em caminho, em andamento. O Sr. Ministro saberá que o Bloco de Esquerda considera que o processo de privatização incorre aqui num risco enorme, que é este risco de, por um lado, diminuir a capacidade de investimento que implica a renovação e uma capacidade de maior eficácia nas ligações metropolitanas, mas também ao nível daquilo que é o custo de transporte. E, portanto, tendo nós esta posição, que é uma posição contrária à escolha e ao caminho escolhido pelo Governo, seria bom que explicasse como é que está a cautelar o interesse público nesta matéria, ao nível daquilo que é justamente a questão do custo, do preço de transporte em modo de transporte coletivo nestas áreas, grandes áreas metropolitanas, e se confirma estas declarações do Presidente da CP no sentido do caminho ser feito no sentido da privatização dos circuitos urbanos nestas duas grandes conurbações de Lisboa e do Porto. Além disso, acresce o problema da CP Carga. Na verdade, tem havido algum pequeno investimento, mas pequeno investimento. O ramal de ligação ao Porto de Aveiro tem vindo a avançar, com opções que são opções que consideramos de má escolha, porque na verdade são opções que, do ponto de vista do impacto que tem na Ria de Aveiro, são opções que quebram aquilo que é a linha visual e a memória da paisagem de Aveiro, com a opção do levantamento deste ramal, mas de toda maneira é um ramal que está em andamento. Agora, aquilo que é preciso termos a percepção é se naquilo que é a rede de transporte de mercadorias, esta autonomização da CP Carga e a sua transformação em sociedade anónima, quando a CP tem, ao nível do transporte de mercadorias, uma cota muito baixa no mercado nacional, o que é que ela significa em termos de futuro, projetos para o futuro, de ser mais competitiva, de ser mais capaz de vir a dar resposta a essa necessidade de melhorar a cota de transportes de mercadorias, o que é um imperativo do ponto de vista da sustentabilidade ambiental para todos nós, já que a substituição de um paradigma de transporte rodoviário para um transporte ferroviário são aquilo que existe em termos de percepção sobre a necessidade de produzir aqui transformações muito significativas. Foram-nos já colocadas, Sr. Ministro, várias perguntas sobre a alta velocidade. Não repetirei as que já lhes foram feitas. Na verdade, convinha sabermos sobre aquilo que é o calendário que está iniciado. Gostaria, no entanto, que o Sr. Ministro se pronunciasse aqui sobre uma opção, que é uma opção política e que tem a ver com as cláusulas dos contratos que vierem a ser efetuados para a rede de alta velocidade. E aquilo que nós gostaríamos de saber é se está previsto nestas cláusulas vir a ser garantida uma montagem do material circulante em Portugal, de parte, pelo menos, do material circulante seria, do ponto de vista daquilo que é a necessidade de melhorar a oferta de emprego, de trabalho e a capacidade de oferta de emprego, particularmente da EMF, seria absolutamente vital para dar sentido a este investimento, que é um investimento, enfim, não vamos colocar aqui à discussão no seu conjunto, mas na verdade, independentemente de algumas escolhas, que são escolhas profundamente discutíveis, há aqui uma salvaguarda em relação à criação de emprego, que é preciso que o Governo se comprometa com ela. E, portanto, o que nós queremos saber é o que é que tem o seu Ministério previsto a este nível, no sentido de salvaguardar o interesse da criação de emprego para o nosso país, do ponto de vista daquilo que virá a ser, não só as componentes informáticas, mas particularmente quais são as perspectivas para a montagem em Portugal desse ponto de vista de exigência de cláusula contratual. E para já eram estas as questões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Apolónia, pelos Verdes. Faça bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar a equipa governamental das obras públicas que aqui hoje estamos a questionar. Sr. Ministro, a opção dos Verdes foi a de centrar esta discussão que aqui hoje temos a possibilidade de ter numa única questão. E o Sr. Ministro até adivinha qual é. A questão da linha do TUA. Ora bem, porque nós queremos respostas concretas e não queremos sair daqui sem estar perfeitamente esclarecidos em relação a esta questão. Eu não vou questionar sobre a barragem, Sr. Ministro, como deve calcular. De resto, os Verdes continuarão a questionar outras tutelas em relação a esta matéria, porque é uma luta que ainda não consideramos perdida. E consideramos que ainda há muito a ganhar em torno desta matéria, assim o Governo tome consciência daquilo que verdadeiramente se passa. Mas é inevitável questionar o Ministério das Obras Públicas em relação a esta questão, porque estamos, de facto, a tratar de uma componente ferroviária importante. Ora bem, sai a Declaração de Impacto Ambiental, há dois dias, sobre a barragem do TUA, uma Declaração de Impacto Ambiental favorável, condicionada. Já todos estamos informados sobre isso. Uma das condicionantes é a análise da viabilidade de construção de um troço ferroviário alternativo ao troço submerso. Muito bem. Muito bem não, muito mal. Porque é aqui justamente que reside o problema. É que o senhor Ministro repare que aquilo que se está a fazer é aprovar em definitivo um projeto com a condicionante de que futuramente se vai estudar uma viabilidade alternativa. Ou seja, essa viabilidade, a viabilidade dessa alternativa não está ainda garantida no momento em que o Governo está a aprovar o projeto através da declaração de impacto ambiental. E eu não sei se isto aparece aqui mais ou menos como uma forma de calar as populações, porque como o Sr. Ministro sabe, aquelas populações locais, aquelas populações regionais, querem a manutenção daquela linha ferroviária, porque sabem que ela é fundamental ao desenvolvimento e a potenciar o desenvolvimento daquela região. Ah, não é nenhuma novidade para o Sr. Ministro, com certeza, que aquela linha do TUA é muito querida por aquelas populações como um potencial de desenvolvimento para a região. Não restem dúvidas sobre isso. Ora bem, e porquê que aqui é que reside o problema, nesta remissão para o futuro de uma viabilidade desta alternativa? Porque aqueles que conhecem o programa do concurso e o caderno de encargos percebem que estes obrigavam a EDP a apresentar uma solução ferroviária para a linha submersa. Ou seja, quando o estudo de impacto ambiental decorre, esse estudo dessa viabilidade já devia estar feito e já devia estar apresentado. E essa solução deveria estar ponderada em função dessa viabilidade acontecer ou não. E todos sabemos, aqueles que conhecem o programa de concurso e o caderno de encargos, que esses estudos dessa viabilidade, projetos e execução, é tudo da responsabilidade da EDP. Tudo. Ora bem, então o que acontece é que esta análise da viabilidade desta alternativa férrea ao troço submerso fica remetida para o futuro, quando ela deveria ser um pressuposto da sua aprovação. E o que acontece é que nós, como eu referi ainda há pouco, isto já deveria estar na nossa mão, esta viabilidade, porque inclusivamente essa construção desse desvio da linha férrea vai ter impactos ambientais, que são impactos ambientais colaterais à construção da barragem. Logo, como é que se faz um estudo de impacto ambiental sobre a barragem sem a análise dos impactos ambientais dos seus efeitos colaterais? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Só pode caber na cabeça de um governo que, de facto, não tem a mínima preocupação com os impactos ambientais daquele projeto e que, se calhar, está a procurar ceder a outros interesses que não do desenvolvimento da região e, enfim, da preservação dos impactos ambientais de uma obra daquela natureza. E, portanto, isto, como deve calcular, os verdes não aceitam. Isto é tanto mais preocupante quanto a EDP anda descarada, responsáveis da EDP, incluindo António Mexia, andam descaradamente a fazer anúncios públicos a dizer que quem quiser novo troço ferroviário, que o pague, ou seja, partindo do princípio que a EDP não promoverá esses custos, o que é inacreditável, quando está obrigada a fazê-lo, e dizendo inclusivamente que não se sabe exatamente se haverá interesse naquele troço ferroviário. Ora bem, então estamos a pôr o programa de concursos, cadernos de encargo, tudo para o lado, agora a palavra da EDP é que vale, a EDP é que manda no ordenamento do território do país, a EDP é que manda no sistema de transportes do país. Não será assim, pois o Sr. Ministro está a fazer uma cara de admiração, como se isso fosse uma coisa perfeitamente absurda, mas vai fazer o favor de nos explicar porque é que não é assim. Porque aquilo que está nas nossas mãos, tudo nos leva a crer que é assim. Eu quero saber muito concretamente a resposta do Sr. Ministro, nós temos todos que ficar muito esclarecidos em relação a esta questão. Se a EDP vier a fazer um estudo e a concluir aquilo que dá de ser imenso concluir, é de que não há viabilidade no desvio da linha ferroviária, portanto, na garantia desse transporte ferroviário, o Governo aceita isto? Ou o Governo quer essa garantia antes? E quando é que ela vai aparecer? Em que momento? Quando? Quando é que nós vamos conhecer isso? Ou então, assume publicamente, de facto, que a EDP é que gere este negócio todo e o Governo só está cá para dar o aval. E isso peço imensa desculpa, mas nós não podemos aceitar. Sr. Ministro, já agora aproveito também, e dado aquilo que se tem tornado público em termos da ligação a linha do Douro à Espanha, esta questão torna muito mais premente a manutenção das linhas do Tua, do Corgo e do Tâmega. Ora bem, todos nos lembramos da forma como foram encerradas provisoriamente as linhas do Corgo e do Tâmega, a revelia da informação às populações. Quero saber algumas coisas em relação a esta matéria. Como é que estão a decorrer essas obras de intervenção, que eram urgentíssimas? E, por outro lado, estranho o facto de, como deputada, ter querido obter uma informação sobre o relatório das questões de segurança emergentes que se colocavam em relação a estas linhas, o regimento da Assembleia da República dá um prazo ao Governo de 30 dias para responder às perguntas e aos requerimentos dos deputados. Este pedido ao Ministério das Obras Públicas já foi feito há mais de 30 dias e até hoje ainda não recebemos esse relatório. E é o relatório onde constam, pelos vistos, as gravíssimas questões de segurança destas linhas e a necessidade de uma intervenção emergente nestas linhas. Quero saber se o Sr. Ministro, porventura, poderá disponibilizar esse relatório aos deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora para as respostas do Sr. Ministro. Dispõe de meia hora. Faça agora.
Sr. Deputado, quero por cumprimentar a todos e dizer-lhes que, mais uma vez, aqui estou com total disponibilidade para partilhar convosco e discutir convosco as grandes questões que estão na área da atividade do meu Ministério. E começo por, seguindo o que vários dos senhores deputados fizeram, por, de alguma forma, procurar fazer um balanço sintético, é certo, daquilo que tem sido feito ao longo desta legislatura no domínio das obras públicas, transportes e comunicações. Aliás, a ação do Ministério, como é natural, enquadra-se a ação global do Governo. Como sabem, este Governo, durante, pelo menos, os primeiros 3 anos do seu mandato, desenvolveu uma política centrada no saneamento das contas públicas e do equilíbrio do orçamento do Estado, na criação de emprego, que estava a ser criado, no aumento das exportações, que estava a aumentar, na regressão de inúmeras reformas estruturais, na administração pública, na segurança social, na saúde, na educação, no aumento do produto, na promoção da modernização do país. Tudo isto foram políticas seguidas em todos os ministérios e também no Ministério das Obras Públicas. Lembro que o Ministério começou por, embora este começar não quer dizer que as coisas sejam feitas de forma estanque, mas teve que centrar-se no planeamento estratégico, como já foi recordado. E nós envolvemos o planeamento estratégico nas áreas do ferroviário, marítimo-portuário, aeroportuário e da logística, que aliás foi para onde começámos, dado o caráter transversal que esta atividade tem. Promovemos a elaboração de documentos muito importantes, estruturantes da atividade no Ministério, como o Código de Contratos Públicos, com muito maior transparência, rigor e eficiência na contratação pública. Elaborámos, por exemplo, um novo modelo de gestão e financiamento do setor da rede rodoviária nacional, com a transformação da EP em Sociedade Anónima e a assunção do seu caráter de concessionário geral da rede de estradas. Foi uma grande revolução feita neste setor. Aprovámos um novo modelo de gestão das empresas e dos institutos dependentes do Ministério. Como sabem, foi feita a contratualização com os dirigentes desses institutos, fixada a gestão por objetivos, introduzidos as avaliações da sustentabilidade económica, primeiro e depois social e ambiental, já em várias empresas e institutos. Temos apresentado os resultados em sessões públicas, constam nos relatórios e contas que são publicados de todas essas empresas, na avaliação que se fizeram sobre o atingimento ou não dos resultados. Apoiámos a internacionalização das empresas portuguesas, tanto públicas como as privadas. Quero eu que os senhores secretários de Estado, em diversas ações, designadamente em divulgações em missões ao estrangeiro, procurámos promover a atividade das nossas empresas públicas e privadas, como disse. Mas o Ministério é através da concretização das políticas que se tem que verificar a sua eficiência e da forma como respondeu ao seu programa, ao programa que se tinha comprometido e da forma como respondeu às necessidades do país. E aqui, senhores deputados, eu quero vos dizer que dificilmente se poderá encontrar em governos anteriores uma ação tão concretizadora, tão modernizadora do país como foi prosseguida neste governo em todos os setores da sua atividade. Começo por lembrar que relançámos os dois projetos, os dois grandes projetos de infraestrutura do nosso país. A rede de alta velocidade, como sabem, vinha marcando passo, apesar dos compromissos do governo tomados em 2003, vinha marcando passo na sua concretização. Neste momento está em marcha. Os senhores deputados me perguntam para concretizar. Está mais que dito, está visto, está escrito, está publicado. O nosso objetivo é ter a linha Lisboa-Madrid concluída na parte portuguesa até 2013, ter a linha Porto Vigo concluída até 2013 e ter a linha Lisboa-Porto concluída até 2015. Estão a ser apreciadas as propostas que eu trouxe para o Serão Caia da linha Lisboa-Madrid. Esperamos até ao verão adjudicar a construção dessa linha. Estão em concurso o troço Lisboa-Pulseirão, incluindo a terceira travessia do Tejo. Vamos lançar, ainda no nosso mandato, quase todos os concursos que faltam da linha Porto Vigo e da linha Lisboa-Madrid, mas terem tudo preparado para que, até ao final deste ano, todos os concursos estejam lançados, sendo que a grande maioria serão lançados ainda durante o nosso mandato. Quanto ao... está assegurado a ligação aos aeroportos do Sacarneiro e ao aeroporto de Alcochete, ao novo aeroporto de Lisboa, da rede de alta velocidade. E também, relativamente ao novo aeroporto, desenvolvemos o trabalho. Também é um processo que se arrastava, aliás, muito na linha do Portugal parado, porque nós assistimos a muitas obras paradas, como veremos. Nós pusemos este processo em marcha, como tínhamos comprometido o Governo, conduzimos o processo que levou à decisão final sobre a localização, estamos a preparar todos os elementos para avançar com o concurso. Já apresentámos o layout geral, já apresentámos, está neste momento em discussão pública, o modelo de regulação, estamos, portanto, no processo de preparação do concurso. À medida que está revisando com estes documentos, layout geral ou com o modelo de regulação, são também submetidas à apreciação pública, nos casos pertinentes, outras matérias e será devidamente divulgado e promulgado quer o modelo de privatização da ANA, a que está associado, como os senhores deputados sabem, porque foi uma decisão do Conselho de Ministros já tomada há bastante tempo, este processo. Mas está definido qual é o perímetro da privatização, qual é a percentagem de privatização e a forma concreta como isso se insere no concurso será devidamente divulgado. Mas, descendo um pouco mais em pormenor, deixando estes dois grandes projetos que estavam marcando passo até recentemente, e apesar das declarações muito contraditórias, porque eu lembro ao Sr. Deputado Jorge Costa, já agora, que me diz que muita gente está contra, eu não sei se há muita gente que está contra, não ando a contar, nem os projetos se fazem por referendo, como sabe. Mas eu, para começar pelo seu partido, começo por lhe dizer que o vosso líder, de há pouco tempo, já não falando do líder de há mais tempo, Dom Barroso, mas o de há pouco tempo, defendia e defende o projeto de alta velocidade está aí atrasado, já devia estar mais adiantado. Na altura que era líder, os senhores abanavam com a cabeça e batiam palmas. Vem uma nova líder, bate, diz que é para arriscar, abanam com a cabeça e batem palmas. Amanhã, quando aparecer outro, não deverá faltar muito tempo, vão abanar com a cabeça e bater palmas. Senhor deputado, isso não é forma de governar. O projeto de alta velocidade é o projeto da maior importância para o país. Como tal, foi reconhecido pelos senhores, e bem, com base em estudos que tinham e publicaram, e bem, que prova que o projeto é de grande, traz grandes benefícios para o país, muito mais que custos. O custo ao país é não o fazer, porque o senhor não tem os benefícios da existência deste projeto, e que, até do ponto de vista do trabalho que é feito em Portugal associado a estes projetos, a percentagem em estudos que os senhores mandaram fazer é superior a 90%. Não fomos nós que mandámos fazer esses estudos, nós comprovámos, esses estudos estão certos e estão comprovados pelos senhores que mandaram fazer. Mas relativamente à rede rodoviária nacional, nós evidentemente que estes processos são demorados, é muito difícil para uma grande concessão, por exemplo, ser o mesmo governo que lança o concurso, adjudica a obra, constrói a obra e inaugura a obra. É impossível. Porque só para lançar o concurso e adjudicar a concessão, costumava levar 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, 3 anos e meio. Nós assinámos contratos que tinham sido lançados em governo do Engenheiro Guterres, em governo da Dra. Manuela Ferreira Leite, por exemplo, do Douro Litoral, que fomos nós, contratámos, o concurso tinha sido lançado. Isso, nós passámos a levar 12 meses. Mas mesmo assim, Sr. Deputado, como calculará, lançar um concurso, adjudicar em 12 meses, construir que leva 3 anos e meio, eu não tenho nenhuma obsessão por ir inaugurar as obras clássicas. O que me interessa é o trabalho feito. E sobre o trabalho feito, quero lembrar, Sr. Deputado, que nós concluímos a construção das concessões Beira Litoral e Alta, Interior Norte, Grande Porto, Norte Litoral e Litoral Centro. Concluímos. Vinham em construção. Mas nós concluímos. Sim, algumas já operaram. Bom, mas concluímos o Eixo Norte-Sul. Estava adiado a sua conclusão. Se arrastava, como sabe. Bem, e o alargamento do IC19 também está pronto. E também fizemos isso. Mas já lá vamos, já lançamos nós. Já lançamos nós. E que espero que seja o Governo Socialista também a fechar. Estão em fase de conclusão obras essenciais. Como, por exemplo, o fecho da Cril. O Sr. Deputado sabe, quando nós chegamos ao governo, há 7 anos que não havia obra na Cril. Está concluído. Até ao final, a Cril vai-se. Há vários sócios que vão entrar em funcionamento, o primeiro já em setembro ou outubro, e os outros até ao final do ano, estão praticamente toda a Cril concluída. E a construção da Grande Lisboa também vai estar pronta até final de setembro. E está ainda em fase de conclusão, que é prevista para 2011, a tal construção do Douro Litoral, que até foi feita pelos senhores e que nós é que contratámos, porque, como é normal, é normal que leve algum tempo. Não tanto, esta levou muito tempo. Mas lançámos 9 novas concessões. 9 concessões rodoviárias, senhores. Nunca nenhum governo lançou 9 concessões rodoviárias. 1.300 quilómetros de novas estradas. Fora a reparação e manutenção e requalificação de outros tantos quilómetros. Dos quais mais de 90% do interior do país, senhor deputado. Porque nós o que nos preocupa é a coesão territorial e social, a igualdade de oportunidades em todo o país. E lançámos estas obras 9 concessões. Eu lembro, senhor deputado, Túnel do Marão, até agora, o senhor deputado está com receio que o governo ainda continue a trabalhar até às eleições. Vai continuar, senhor deputado. Túnel do Marão, Autoestrada Transmontana, o Douro Interior, o Baixo Tejo, o Baixo Alentejo, o Litoral Oeste e o Algarve Litoral. Todas lançadas por este governo, todas já contratadas, senhor deputado. Todas em obra. E mais 2, também lançadas por este governo, Autoestrada do Centro e o Pinhal Interior, que estão em fase de apreciação das propostas e que eu espero que sejam contratadas até julho, senhor deputado. 1.300 quilómetros de novas estradas. E sabe o que é que sucedeu com isto? É que quando nós chegámos ao governo, tínhamos o plano de rodoviário nacional realizado a 62%. Desculpa, 50%. Neste momento está concretizado já 62%. E com a concretização destas condições que lançámos, o plano de rodoviário nacional fica a 75% realizado. 75%. Passámos de 50% para 75%. Daquilo que fizemos e que decidimos neste mandato. O senhor deputado pode fazer as contas como quiser, em obras encerradas, em obras lançadas ou em quilómetros construídos. Verá que dificilmente encontrará no passado algum governo que tenha feito mais em qualquer dessas matérias. Mas digo-lhe mais, vamos aumentar as capitais de distrito ligadas para a autoestrada, aumenta, Beja, Vila Real e Bragança passam a estar ligadas para a autoestrada, e mais, vamos ter um grande número de 7 concelhos ligadas, 44 ligadas a IPs e ICs. Estabelecemos novas ligações às fronteiras, como, por exemplo, através das concessões Beira Litoral e Alta e da concessão Interior Norte, passámos a ligar a Vila Formosa e a Chaves, ou através das concessões Túnel do Marão e Transmontana, vamos ligar a Quintanilha. E estabelecemos as ligações à conclusão da concessão de Grande Porto, vai permitir a ligação por autoestrada do aeroporto a Carneiro, e a concessão de Baixo Alentejo vai permitir a ligação por autoestrada ao aeroporto de Beja, como sabem, está em ultimar a sua construção. E isso também, como já foi também aqui referido, com impactos muito significativos na redução da sinistralidade, em que Portugal, aliás, foi premiado durante a vigência deste governo pela performance a nível europeu que teve na redução da sinistralidade grave nas nossas estradas. Mas também na ferrovia, Sr. Deputado, nós mantivemos, agora em articulação com a linha do Norte, mantivemos em articulação com o projeto de alta velocidade, mantivemos a articulação com a construção e a modernização da linha do Norte, avançámos com a eletrificação e a modernização da linha da Beira Baixa até Castelo Branco e já iniciámos o seu processo até à Covilhã, concluímos o rebaixamento da linha de férrea em Espinho, concluímos a renovação integral do troço na linha que vai de Lisboa, de Sines, do Porto de Sines até Badajoz, fundamental para o transporte de mercadorias. Nós já fizemos várias intervenções, no troço Casa Branca-Évora, mas também está em curso, obra que ainda estive a visitar há um dia ou dois, a variante Alcácer, e vamos estar também metido no projeto de alta velocidade o troço de Évora até à fronteira, e portanto toda essa linha fundamental de mercadorias que liga o Porto de Sines, a plataforma de Poceirão, a plataforma de Caia, a ligação ao aeroporto, ao Porto de Lisboa e ao Porto de Setúbal, essa linha fundamental para potenciar a atividade do nosso Porto de Sines está em marcha e está em conclusão prevista para o ano que está a ser feito. Acabamos, fizemos a ligação ferroviária à Cirurgia Nacional, ao Porto Aveiro, e a ligação de Porto Aveiro à linha do Norte também está prevista para conclusão até ao final deste ano. Requalificámos centenas de e suprimimos de passagens de nível no nosso mandato. Mas também, ao nível do transporte urbano, nós tivemos muito trabalho feito, Sr. Deputado. Como sabe, concluímos o projeto da metro do Porto, que também se arrastava. E já pusemos a fase de expansão já lançada. A linha do Gondomar está em construção. Temos um projeto para toda a segunda fase que acrescenta mais 55 km aos 44 da rede do metro, abrangendo de novo os concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Trofa e Gondomar. Esse projeto está em curso e tem um programa estabelecido e financiamento garantido. Foi concluída a estação do metro de Lisboa até Santa Apolónia, outra obra que nós herdámos e que se arrastava, é resultado de um acidente que tinha havido, mas a verdade é que se arrastava e não se concluía. Está concluída finalmente e lançámos as extensões da linha azul à Reboleira e da linha vermelha ao aeroporto. E já neste verão, espero ir inaugurar, não sei se com satisfação ou pena do Sr. Deputado, a extensão da linha vermelha entre Alameda e São Sebastião. Também, como sabe, um projeto arrastado que... Mas eu não me queixo, o meu problema, o que eu preciso é concretizar e fazer andar as coisas para diante. Bom, e então o metro sul do Tejo, Sr. Deputado, lembra-se, porque o Sr. Deputado também esteve no governo passado, como é que o dossiê estava quando nós chegámos ao governo. Estava, a construção estava a zero, está tudo a funcionar, as três etapas foram concluídas e o metro está a andar. E já está em estudo o prolongamento, por um lado, ao Barreiro e, por outro lado, o prolongamento à costa da Caparica. Mas também, outro sucesso, que também nos deixou, o que recebemos muito inquinado, do metro do Mondego. Os concursos para a administração do Ramal da Lanzã e nos troços entre Serpins e Miranda do Corvo e entre Miranda do Corvo e Alto São João vão ser lançados até o final deste verão. Ainda vamos lançar. O Sr. Deputado, ou já está uma fase lançada. O Sr. Deputado, enfim, tem que se conformar que nós, enquanto tivermos nosso mandato, temos que cumprir as nossas obrigações e não vamos ficar seis meses antes, não vamos deixar de trabalhar, nem vamos para férias. O país precisa é que haja trabalho, Sr. Presidente. E depois, sim, e receber, porque... O Sr. Deputado tem que perceber uma coisa. Os projetos de investimento têm custos e têm benefícios. Portanto, não vale a pena o Sr. esconder os benefícios e só falar nos custos. Porque o Sr. custa muito a não os fazer. Isso tem um prejuízo brutal para o país, Sr. Deputado. mas também a reabilitação do túnel do Rossio, que foi feita, e da estação, e também a renovação das estações e a eletrificação da linha do Estado entre Pinhal Novo e o Barreiro, migrando o Cisfor ao Riário entre Setúbal e o Barreiro, e também decidimos modernizar a linha de linha de Cascais e desnivernal relativamente à sua ligação à linha de cintura. Iniciámos também a construção da variante ferroviária da Trofa, que vai permitir o processo de modernização da linha do Minho e melhorar o serviço ferroviário urbano entre Porto e Viana do Castelo, entre Porto Braga e Guimarães, peço desculpa. Bom, ao nível dos portos, fizemos investimentos uma maneira geral em todos os portos, incluindo, e posso começar por citar, o sistema VTS foi completado a sua implementação, para fazer o controle da navegação marítima ao longo de toda a costa portuguesa. Concluímos, outra obra concluímos, e que se estava a patinar, as obras dos modos do Douro. Do Porto de Leixões lançámos o processo terminal de cruzeiros, senhor deputado. Já está a concurso empreitado para a construção das obras marítimas. Melhorámos as acessibilidades marítimas, de forma que naquele porto, tão importante do nosso país, do norte do nosso país, 75% da frota mundial possa ter condições de atracar. Do Porto de Aveiro já concretizámos também um grande número de projetos de novos terminais líquidos e de granéis sólidos. No Porto de Lisboa, como sabe, estamos tomamos medidas e está em curso o processo para reforçar a capacidade do terminal de contentores de Alcântara e a reposição das condições para que este porto possa funcionar como um porto de águas profundas. E está em construção um novo terminal de cruzeiros, também em Santa Apolónia, para fazer face ao aumento do crescimento que se tem verificado neste segmento e colocar Lisboa nas rotas internacionais de turismo de cruzeiros. No Porto de Sines, avançamos com o Terminal 21. Senhor Deputado do Partido Socialista, posso dizer que as obras estão a cumprir e a seguir o seu ritmo normal e também o prolongamento do Molho Norte do Porto de Sines. Vamos, assim, duplicar a capacidade para acolher navios da frota mundial utilizando navios de águas profundas. Enfim, em todos os portos nós temos feito investimentos para os dotar de maior capacidade. Isso tem-se refletido no movimento de cargas e nos resultados. A maior parte dos portos portugueses passaram a ter resultados positivos durante o mandato deste governo. Mas criámos a Rede Nacional de Plataformas Logísticas, como sabem, 12 plataformas e 2 centros de carga aérea, plano de investimento público e privado, e que está em perfeito andamento, com várias plataformas já concluídas, como Chaves, Bobadela, Guarda, Sines, o Polo A, e Aveiro, o Polo de Cacia, e outras em curso, e que vão mudar completamente a face do nosso país na área da logística. No domínio aeroportuário, também outro projeto que se vinha arrastando no espírito do Portugal adiado, que o Sr. Deputado Jorge Costa parece tão gostar muito de privilegiar, e lá acabámos com as obras da expansão do aeroporto de Sá Carneiro, que hoje é considerado um dos melhores aeroportos da Europa e do mundo na sua categoria até 6 milhões de passageiros. Duplicámos, portanto, a sua capacidade e essa capacidade está a ser utilizada, porque o aeroporto de Sá Carneiro tem tido um crescimento muito grande do seu tráfego e vai continuar a ter. Mas também lançámos o plano de desenvolvimento e expansão do aeroporto de Lisboa para fazer face às necessidades deste aeroporto em resultado do novo aeroporto que só está pronto em 2017, e do aeroporto de Faro, que também já pusemos em concurso as obras para o alargamento desse aeroporto. E terminamos o terminal, concluímos já os trabalhos do Terminal 2 e a ampliação do Terminal de Bagagens de Partidas no aeroporto de Lisboa. Lançámos e vamos concluir a construção do aeroporto de Beja, que terminará este verão, e para o qual, neste momento, as nossas preocupações se centram na procura, no tratamento comercial do aeroporto, ou seja, no arranjar tráfego, arranjar movimento e trabalho para o aeroporto. Como sabe, ele está muito ligado às potencialidades turísticas da região e ao desenvolvimento dos projetos turísticos e, portanto, o aeroporto é um projeto de médio e longo prazo, mas nós temos que, desde logo, desde o mais cedo possível, começar a potenciar o desenvolvimento deste porto. Bom, fazendo o domínio das infraestruturas tecnológicas, senhores deputados, também não ficam atrás dos outros setores. Hoje, o senhor deputado olhar para trás, os senhores deputados olharem para trás e compararem qual é a situação do país em termos de concorrência e disponibilidade de serviços, número de operadores que intervêm no mercado, situação dos preços, os senhores deputados concordarão que o aumento da concorrência em todos os segmentos de mercado, seja todas as telecomunicações, seja o móvel, o fixo, os dados ou a televisão, há hoje uma concorrência muito maior. Uma das questões, não foi a única, mas uma das questões mais importantes para este efeito foi o facto de termos incentivado o chamado spin-off da TMN, que foi muito importante. Já realizámos a todo o país o acesso à internet a banda larga, ou seja, o país está infraestruturado para qualquer pessoa, em qualquer ponto do país, ter acesso à internet a banda larga. Bom, houve esta evolução, passámos de 930 mil clientes em banda larga, senhores deputados, para 4 milhões neste momento, de 930 mil para 4 milhões, através de várias iniciativas, mas de onde contam muito o programa É Escola e É Escolinha, este último associado ao computador Magalhães, e que esperamos que muito em breve atinjamos 1 milhão de computadores entregues através destes programas. Bom, outro processo, senhores deputados, que se arrastava, como sabem, era o processo de transição para a televisão digital terrestre. Houve uma primeira tentativa de resolver este problema, que abortou em 2003, foi cancelado dada como acabada a licença que tinha sido atribuída na sequência de um concurso que não produziu resultados, quem ganhou o concurso não conseguiu desenvolver o projeto, e nós arrancámos do zero quando chegámos ao governo. A verdade é que hoje já 40% do país tem emissões de televisão digital terrestre, e que nós temos todas as condições para que, antes do fecho dos switch-offs, chamado, de desligar o sinal analógico em 2012, o país estar coberto e ter 100% coberto de sinal para o país, continente e regiões autónomas, para poder estar a beneficiar desta forma mais moderna, mais eficiente, maior qualidade de transmissão televisiva. Esta é uma... Estamos muito longe de fazer uma enumeração exaustiva, mas ela dá ideia do esforço que tem sido feito de concretização das políticas que nos comprometemos. Nós não queremos um Portugal adiado. Nós não somos favoráveis ao adiamento. Somos favoráveis a que se estudem as coisas, que se tomem decisões e que se concretizem as decisões. E que isso façamos num quadro de promover a coesão social e territorial, promover a igualdade de oportunidades, ter um país que se desenvolva todo, um litoral interior, de uma forma harmónica. E é isso que temos feito no nosso domínio da atividade. É verdade que depois dos três anos e pouco de ação do governo, com resultados positivos ao nível do produto, do aumento do emprego, aumento das exportações, modernização do país, nós fomos fustigados, como todos os países do mundo, por uma grande crise económica e financeira mundial. É sabido que o governo elegeu 3 matérias da maior importância neste combate à crise. Primeiro, o emprego. Todas as ações necessárias para defender o emprego e para promover mais emprego, para combater o desemprego. Medidas para mobilizar a economia e a atividade das empresas portuguesas. É absolutamente fundamental, porque o emprego faz com empresas que empregam e, portanto, é preciso que a economia seja ativa, o mais ativa possível, e que as empresas tenham trabalho. E apoiar as famílias. São 3 vertentes muito importantes que temos no nosso plano para combater a crise. Esse plano não pode estar divorciado nem estar em oposição ao plano de desenvolvimento e modernização do país. É esse o nosso ponto de vista. Portanto, as nossas políticas para fomentar emprego, para animar a atividade económica e a atividade das empresas, para apoiar as famílias, está em consonância com a política que vínhamos já perseguindo de promover o desenvolvimento e a modernização do país. Não são duas pontos de vista que não sejam coincidentes ou que não devem ser convergentes, antes pelo contrário, devem ser duas pontos de vista convergentes. E relativamente a esta matéria, nós lançámos no programa específico feito pelo Governo para o combate à crise, ao nível do investimento, nós, o Ministério das Obras Públicas, está a desenvolver um projeto de promoção das redes de banda larga de nova geração. Fizemos um acordo com os operadores e com outros investidores e estamos a investir no país, em todo o país, e vamos continuar a investir até ao final deste ano, e certamente para o ano, em redes de nova geração. Porque isso é muito importante para promover a modernização do país, mas é muito importante para dar emprego a muitas pessoas e a muitas pequenas e médias empresas. E isso sem pormos em causa o andamento dos projetos que já tínhamos. Eu posso dizer aos senhores deputados, por exemplo, no setor ferroviário, nós temos neste momento, em todo o país, desde a linha do Norte à linha do Algarve, mais de 600 empreitadas, umas maiores, outras mais pequenas, que envolvem qualquer coisa como mais de 300 empresas que prestam serviços, subempreiteiros, que fazem trabalhos diversos nessas empreitadas. São mais de cerca de 550 milhões de euros a realizar em 2009. Não é o valor do investimento destas obras. A realizar em 2009. Mais de 500 milhões de euros. Que empregam mais de 15 mil trabalhadores, senhores deputados. Só na ferrovia. Mas fomos para a rodovia, nós temos 15 concessões neste momento em fase de construção. Mais cerca de 90 empreitadas em todo o país de obras. Das quais nós temos, que representa um investimento de 6 mil milhões de euros, mas que este ano, 2009, nós vamos realizar 1.800 milhões de euros. Isto quer dizer que vamos dar trabalho a cerca de 750 pequenas e médias empresas e 40 grandes empresas na área da construção, envolvendo 32.500 trabalhadores nestas obras, este ano. Mas com uma particularidade, porque alguns partidos se preocupam muito com quem financia estes projetos, posso-vos dizer que destes 6 mil milhões de euros que estão contratados neste momento, cerca de 4 milhões e 800 mil euros são financiados pela banca, mas 45% deste financiamento é pela banca estrangeira e 55% pela banca nacional. Ou seja, estes projetos, além de dar emprego, atividade às empresas e apoiar as famílias, também trouxeram investimento, trouxeram dinheiro para o nosso país. E também não esquecemos as políticas sociais. Vamos falar só do emblemático cartão 418, que beneficia todos os estudantes do país, ou todos os estudantes do país. E assim como o apoio às empresas que fazem atividade de transporte. Temos estabelecendo protocolos com essas empresas no sentido de apoiar a renovação das frotas, apoiar a sua situação económica. Senhores deputados, o Governo não discursa sobre a crise, não teoriza sobre a crise, o Governo não chora sobre a crise. O Governo, o que põe é o seu empenho, é na resposta aos problemas que a crise levanta. Emprego, atividade económica, apoio às famílias. E isso faz com ação e com determinação, com capacidade para planear, mas para decidir e concretizar. É isto que nós vamos continuar a fazer. Nós não adiamos o país e manteremos esta posição até ao final do nosso mandato. Podem estar certos disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então iniciar a segunda ronda de intervenções, começar pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Horácio Antunes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvi com atenção não só as perguntas que foram feitas pelos Srs. Deputados, mas também as respostas que foram dadas pelo Sr. Ministro e gostaria de colocar ainda aqui algumas situações para um melhor esclarecimento daquilo que efetivamente nos interessa. De facto, e depois de ouvir o Sr. Deputado Jorge Costa, do PSD, ficamos com a sensação de que, efetivamente, ele está, acima de tudo, com duas preocupações. Uma, de facto, do ciúme de não ter sido ele a lançar estas obras. Isso é constatável a toda a hora. E arrependido, possivelmente, quando em final de mandato andou a fazer protocolos com as câmaras municipais de pequenas obras, quando podia, de facto, ter lançado obras de grande dimensão. E essa, de facto, é hoje uma mágoa que tem. Depois, eu continuar a batalhar no pormenor de que, efetivamente, se lançam obras demais e que, inclusivamente, já teríamos demasiadas autoestradas em Portugal. Eu diria apenas aqui dois exemplos que tive oportunidade de pôr em prática este fim de semana. Na sexta-feira, ao sair da Assembleia da República, saí pela autoestrada número 1 e saí em Torres Novas. Saí em Torres Novas, procurando apanhar, de facto, a saída para Tomar e depois de Tomar, seguir para Coimbra. E pude constatar, de facto, que logo que se deixa o pequeno traçado de IC3, que já está realizado, que nós teríamos, além de terminar o Conselho de Tomar, passar pelo Conselho de Alvaiázar, de Ancião, de Penela, de Condeixa, até chegar a Coimbra, sabendo que este IC3 vai também melhorar as acessibilidades a Petrógão e a Figueirão dos Vinhos, e a Lausanne e a Miranda do Corvo. Mas é só para dizer que depois de Tomar, num traçado de cerca de 40 km, para o fazer em dia, digamos que normal da vida dos portugueses, nós para andarmos 40 km demoramos uma hora e meia. O que significa que, em boa hora, de facto, o Governo vai lançar esta obra, porque, de facto, eu diria que, para muitos, poderá pensar-se que aquela zona é ainda uma zona muito próxima do litoral. Mas eu diria que, de facto, este IC3 e a próxima autoestrada, Coimbra-Oliveira das Meias, fazem, de facto, a separação entre o litoral e o interior do país, porque é aqui, efetivamente, começa todo o traçado do interior do país. E, sem dúvida nenhuma, que não poderia também deixar de contar aqui uma outra experiência que tem a ver com uma viagem que fiz na segunda-feira, saindo de Coimbra, procurando, efetivamente, seguir a Mielhada, Oliveira do Barro, Anadia, Águeda, para chegar ao Oliveira do Hospital. E a pergunta que eu queria deixar também ao senhor, indiretamente ao senhor deputado Jorge Costa, é se, efetivamente, o possível candidato à Câmara de Oliveira de Azeméis está ou não contra a realização desta autoestrada que vai, efetivamente, sair de Coimbra, servindo toda esta faixa, muito povoada e com grandes dificuldades de trânsito hoje em dia. Por isso, em boa hora, o Governo vai lançar também esta estrada, já sem me esquecer e me abstrair da ligação, de facto, de Coimbra Norte a Viseu, que em tão boa hora, efetivamente, já foi lançado o concurso. E agora, de uma forma muito rápida, eu queria, efetivamente, colocar uma pergunta que tem a ver, em primeiro lugar, com as autoestradas, perguntar ao Sr. Ministro se, efetivamente, quantos quilómetros de autoestrada já temos por habitante e se somos ou não o país da Europa com mais autoestradas por habitante, com mais quilómetros de autoestrada por habitante. A outra tem a ver com o Porto da Figueira da Foz, sei que está o Molho Norte em conclusão, queria saber qual o modelo de gestão para o Porto da Figueira da Foz, isto sem poder dizer aqui muito rapidamente que o PSD diz agora que tem havido muito poucas obras nos molhos do Porto da Figueira da Foz, quando efetivamente foi o PS que fez todas as obras que estão realizadas no Porto da Figueira da Foz. A outra tem a ver com o metro do Mondego. Já foi aqui dito pelo Sr. Ministro que os concursos foram lançados. Eu queria saber quando é que é possível, efetivamente, a adjudicação desses concursos, não apenas dos dois troços que já estão lançados, mas também da adjudicação do material circulante. E era com estas perguntas que terminava a minha intervenção.
A deputada Isabel Jorge, Sra. Vice-Presidente. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que tenho para pôr ao Sr. Ministro é uma questão muito breve. O Sr. Ministro falou há pouco que a televisão digital terrestre tinha arrancado há pouco tempo, penso que foi no dia 29 de abril, portanto, mês passado, e que já tem uma cobertura razoável, quer em relação a Portugal, quer também às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. No entanto, nós temos chegado a alguns e-mails e tenho acompanhado alguma, não é uma contestação, mas algo, pronto, é mais uns desabafos dos consumidores e de algumas entidades que representam os consumidores sobre o facto de quando em 2012 se proceder ao apagão analógico e, portanto, todos tivermos que passar para a televisão digital,
E considerando ainda que para cada aparelho de televisão é necessário uma caixa e fazer a sua adaptação, tenho recebido alguns e-mails de pessoas que se questionam sobre o preço dessa mudança, da aquisição dos aparelhos, e se haverá alguma possibilidade, ou se está a ser equacionada, a possibilidade da operadora que, portanto, está a proceder a essa expansão da rede, a participar, no caso de famílias mais carenciadas, de forma a que os aparelhos tenham preços, tendo em consideração as possibilidades económicas, já que muitas pessoas continuariam a preferir manter a televisão que têm e o sistema que têm, embora com pior qualidade, mas o facto de despenderem, segundo me referiram, cada caixa custaria entre 100 a 150 euros, é realmente um investimento que para muitos poderão considerar excessivo e desnecessário. E por último, se efetivamente o facto do concurso para o quinto canal ter tido algumas vicissitudes e neste momento estar parado, não será um desmotivador da mudança pretendida pelo Governo? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Jorge. Vamos passar para o PSD, Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Ministro não respondeu a nada, nem a ninguém, porque não é só o PSD, não respondeu a nada. O Sr. Ministro traz um conjunto de cartões, enumera um conjunto de postulados e ficamos por aí. Independentemente daquilo que na Assembleia tenha sido referido para as intervenções anteriores. E eu acordo, Sr. Ministro, que esta vinda do Governo é para responder ao Parlamento. E, portanto, para responder às questões. Isto é um mau hábito do Governo. O Primeiro-Ministro pratica muito essa técnica de não responder às questões. E por isso eu não vou fazer mais perguntas. As perguntas estão feitas, estão colocadas. O Sr. Ministro não respondeu às questões da TAP, não respondeu às questões das novas concessões, às questões das portagens, às questões do novo aeroporto, não respondeu coisíssima nenhuma. Ainda por cima, tento aqui baralhar-nos com os números. O Sr. Ministro fala nas inaugurações, fez o que é evidente, dá andamento a processos que vinham de trás. Quando estivemos no Governo fizemos a mesma coisa. Isso é um ato normal. Agora, diferente é tentar baralhar os portugueses com os números relativamente a essas concretizações que não são concretizações da iniciativa do Governo. Porque quando o Sr. Ministro diz aqui que passa, vangloria-se de passar, só o exemplo PRN, passar de 50% para 75%, e depois diz 50% para 62% com as obras que entretanto terminadas, nas quais não teve nenhuma intervenção relativamente ao seu planeamento ou ao seu lançamento. 50% para 62%. Sr. Ministro, estamos a falar de duas coisas diferentes. O Sr. Ministro disse 50% para 75%. E depois disse 50% para 62% com aquilo que, entretanto, está concluído. Coisas que não, nas quais não teve nenhuma intervenção, nem no seu planeamento, nem no seu lançamento. E depois diz de 62% para 75%, quando ficar concluído aquilo que está lançado. Ou seja, aquilo cuja fatura, volto a dizer, é deixada para os outros pagarem. Ainda por cima, com faturas a partir de 2013. Os senhores introduziram nos processos de concurso uma disposição que impede as faturas a partir de 2013. Ao contrário do que nós fizemos, Sr. Ministro, ao contrário do que nós fizemos, porque o senhor herdou a concessão do Litoral e a Grande Lisboa, com a concessão do Litoral e a Grande Lisboa, com um recebimento à cabeça, porque de facto as concessões são equilibradas, geram a receita para o Estado, ao contrário daquilo que os senhores estão a fazer e das contas que deixam para pagar. É disto que estamos a falar, senhor. É disto que estamos a falar, de estratégias diferentes para o desenvolvimento do país. E por isso o PSD tem dito, e volto aqui a dizê-lo, nós somos contra a forma como este Governo está a desenvolver o investimento público. Nós não somos contra o TGV, e de facto mandamos fazer os estudos, mas somos contra o timing que o Governo tem vindo a desenvolver. Somos contra o timing quando há forma e o facto de estarem a desenvolver neste momento e de implementar neste momento, quando o país não tem condições, está mais que mostrado, o país não tem condições para pagar os elevados encargos financeiros que estão a deixar aos portugueses. Alguém dizia há dias que os bebés hoje nascem já com a herança de terem que pagar uma fatura durante os próximos 30 anos, por culpa exclusiva deste Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor. Deputado Fernando Santos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O que nós reparamos aqui, conforme disse o deputado Jorge Costa, e já foi perguntado por outros meus colegas aqui deputados nesta comissão, é que houve, por exemplo, um tema que o Sr. Ministro passou ao lado, totalmente ao lado. E, portanto, irei, não só, mas um claramente, porque consideramos muito importante, que é a questão da linha de Tua. A linha de Tua foi absolutamente inexistente. Absolutamente inexistente da parte da resposta do Sr. Ministro. O Sr. Ministro pode dizer já lá vou, mas isso não permite depois a réplica da nossa parte. O Sr. Ministro devia, por uma questão de seriedade em termos de debate, ter respondido na primeira volta para nós agora podermos replicar. As regras democráticas são estas. O Sr. Ministro, nesta matéria, portanto, nada disso. E importava para o Parlamento saber, afinal, qual é o posicionamento definitivo do Governo sobre isto. Porque há várias vozes. Há várias vozes ao nível do Sr. Primeiro-Ministro, há várias vozes ao nível do Ministério, há outra voz ao nível do Ministério que o Sr. Ministro tutela. Portanto, era importante aqui sabermos, afinal, em que ficamos relativamente à linha de Tua. Ponto 1. Ponto 2, e que nós não vimos aqui, e que os portugueses querem isto esclarecido, é uma questão muito séria, Sr. Ministro. Aconteceram vários acidentes, e aconteceu o último acidente na linha de Tua. E no último acidente da linha de Tua, foram feitos relatórios oficiais, para se indagarem das responsabilidades ou as causas do acidente na linha de Tua. E as causas do acidente na linha de Tua estão diretamente relacionadas, estão comprovadas fotograficamente e em termos de estudos de engenharia, estão comprovadas e estão diretamente relacionadas com os empenos que existiam na linha, que não estava em condições normais de circulação dos comboios. Isso está nos relatórios. Não está, infelizmente, no relatório independente da empresa suíça que o fez, que estão truncadas 3 ou 4 páginas, precisamente relativamente a essa parte, no site do Ministério. Essa parte não está. Mas as conclusões são essas. A linha não tinha condições de segurança. E o Sr. Ministro não vai sair daqui hoje sem responder a isto. Não tendo condições de segurança, isto era do conhecimento do Governo ou não era? O Sr. Ministro, aliás, mandou abrir um inquérito e mandou apurar responsabilidades sobre o que se aconteceu. Deu 30 dias. Isto era do conhecimento? Ou não era do conhecimento do Governo? Se o era, é muito grave. Há aqui negligência grosseira. Se não o era, que responsabilidades foram apuradas? Porque nos relatórios diz exatamente isso, que não existiam condições de circulação para os comboios lá estarem, Sr. Ministro. E o Sr. Ministro não vai fugir hoje daqui sem nos responder. Não, Sr. Deputado Jorge Fão. E os portugueses estão a ver. Houve acidentes, houve mortos, Houve situação de uma infraestrutura que não tinha condições. Há famílias afetadas. E o Governo não está interessado. O Partido Socialista não está interessado, porque precisamente sobre esta matéria, o PSD fez uma proposta para o Sr. Ministro vir aqui responder em sede de audição, e o Partido Socialista votou contra. E hoje, é nosso desejo que eu responda. Afinal, houve ou não houve negligência do Governo, há ou não há negligência no Governo, no apuramento destas responsabilidades, deste acidente, e quando é que põe a linha em circulação? Porque o que aconteceu é muito grave e nós queríamos ouvir a resposta do Sr. Ministro sobre isto. É só, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Sr. Ministro, nesta altura do campeonato, em final de mandato, supostamente já teria tempo de saber, e agora a seguir, não é suposto que servissem para responder às perguntas de há meia hora atrás. Supostamente, as respostas que iria dar agora era para as perguntas que fazemos agora, para as questões que colocamos agora, em complemento ao que já foi dito, em relação àquilo que o senhor afirmou, e, portanto, tinha muita vontade e estava ansioso por vir cá trazer um discurso com um maço de cartões que trouxesse no bolso, até podia ter comunicado, e nós, entre os partidos, podíamos até eventualmente chegar a um consenso para que fizesse desta vez uma apresentação inicial, com o seu balanço de mandato, com a sua avaliação, com o seu discurso preparado, que trouxe agora no tempo das respostas que não deu. E, portanto, as respostas que vai dar a seguir, aparecem com uma hora de atraso. E é de lamentar a atitude que aqui traz o Governo para uma reunião em que, supostamente, e nos termos do regimento, há aqui questões que ficaram sem resposta até agora. Nenhuma pergunta foi colocada foi respondida pelo Governo. E, portanto, reitero todas as questões que coloquei e que ainda até agora nenhuma foi respondida. E é pena que agora, na próxima meia hora, vai ter que responder a estas e às outras. E, portanto, reiterando as questões que foram colocadas e que nenhuma teve resposta, acrescento o seguinte. Sobre a TAP e sobre a privatização da TAP e da ANA. Há aqui dois aspectos, um que já foi aflorado, mas que importa aqui aprofundar, que tem que ver com a titularização de créditos sobre passagens a vender até 2016, por parte da TAP. Este negócio, que terá sido fechado em 2006 pela TAP com uma empresa financeira alemã, no valor de 230 milhões de euros, começa o reembolso desse crédito a ser pago pela TAP este ano. E segundo estas notas, as responsabilidades de médio e longo prazo da companhia, nos termos do próprio relatório da empresa, as responsabilidades de médio e longo prazo da companhia para entidades de crédito passaram de 7 milhões e meio em 2008 para 64,85 milhões em 2009. E, portanto, a pergunta é se isto é verdade, se confirma isto, como é que se toma uma decisão destas de uma maneira assim e que impactos é que isto terá para a empresa em termos imediatos e a médio e longo prazo. Passar de dívidas de médio e longo prazo de 7 milhões e meio para 64,85. E outra questão que tem que ver com a transferência do sistema de reservas em que a TAP perde o controle do ponto de vista da plataforma técnica sobre o sistema de reservas da companhia que é alienado da TAP e passa para a Star Alliance. Era importante que, para além das perguntas que já fizemos, que não foram respondidas, também esta tivesse resposta. Privatização da ANA. O Sr. Ministro disse, não sei se ouvi bem, disse, o perímetro, a percentagem e o processo de privatização, tudo está definido e será oportunamente divulgado.
Não.
Foi isto? Não está nada definido.
Não foi isso que eu disse.
Não está definido.
Mas já respondo.
Pronto, é que está gravado e vale a pena verificar depois, é que quando uma pergunta é colocada, não vale a pena responder que a decisão está avançada e que depois já decidir alguma coisa. Estatutos da CP e do Metropolitano de Lisboa. O decreto-lei que foi recentemente aprovado em Conselho de Ministros, notícia vinda a público sem que haja o diploma de forma clara conhecido. Primeiro, a pergunta é desde quando é que a liberalização de qualquer setor, neste caso setor ferroviário, obriga a que a CP seja desmembrada e vendida? Nós pensamos que não obriga. No entanto, a notícia que é dada aponta para a decisão do Governo de criar a CP Carga SA com a intenção expressa de a privatizar no futuro. E de segmentar, ou aprofundar da separação da CP Lisboa e CP Porto, no sentido de abrir caminho à sua alienação. Por outro lado, pergunto como é que se explica a extinção das comissões de fiscalização destas empresas com os trabalhadores que participavam até hoje nesses processos e nesses órgãos. E como é que se explica que, no caso concreto do Metropolitano de Lisboa, não tenha sequer sido dado conhecimento à Comissão de Trabalhadores, nos termos da lei, relativamente ao que estava em causa e ao que está em causa com esse decreto-lei que continua no segredo dos deuses? E, última questão, vai ou não haver, pergunta concreta, novos conselhos de administração destas empresas, tendo em conta que aponta-se para a extinção dos conselhos de gerência, ou seja, no caso concreto do Metropolitano de Lisboa, tem atualmente um conselho de gerência que termina as suas funções em novembro, termina o mandato em novembro, a pergunta é se vai antecipar agora este processo, nomeando agora o novo conselho de administração por mais 3 anos, pondo conta de quilómetros a zero nesta matéria. E reitero a questão que há pouco coloquei, nomeadamente sobre a queixa-crime que a Autoridade para as Condições de Trabalho, isto é, a queixa-crime que o Estado apresentou relativamente à administração do CTT, por levar à prática uma decisão com o apoio do Governo, expresso pelo Sr. Ministro, numa reunião nesta Assembleia que a PCP agendou. E, portanto, perante esta queixa-crime que a ACT colocou sobre esta prática do CTT, perante a decisão do Tribunal da Relação, que deu razão ao sindicato sobre o processo que está em causa, que, pelos vistos, merece um encolher de ombros ao Sr. Secretário de Estado, não devia mas ser da parte deste Governo a desvalorização e a irresponsabilidade com que esta matéria está a ser tratada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS, dispõe dos mesmos 3 minutos, apesar de não ter estado na primeira ronda.
Obrigado, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar, além dos meus colegas, o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, e pedir desculpa, mas por a fazer aqui no âmbito de outras comissões dentro deste Parlamento, não pude estar presente na primeira ronda, o que, obviamente, só me penaliza a mim, por não ter sido possível colocar com mais ênfase algumas das questões que trago ou que trazia para o Sr. Ministro. Mas muito rapidamente, Sr. Ministro, e correndo o risco de já ter havido alguma resposta relativamente a esta matéria,
Então estou à vontade para perguntar e obter respostas àquilo que trago, porque então não houve aqui a resposta. Agora depois poderei consultar as atas. Mas lamento que, se não houve respostas, elas tenham estado ausentes. A primeira questão que colocava, Sr. Ministro, sei que durante estes 4 anos, e nós estamos a chegar ao final da legislatura, fomos muito bem tratados em termos do tão, mas fomos muitas vezes enganados relativamente às respostas que nos foi dando. Ou, pelo menos, o Sr. Ministro enganou-se. Aconteceu na OTA, com o aeroporto, está a acontecer, aconteceu com os escudos. O Sr. Ministro dizia no ano de 2007, pouco mais ou menos por esta altura, até ao final do ano teremos as primeiras escudos a serem pagas portagens em algumas estradas. Com fundamento em que, dada a situação de desenvolvimento económico, o índice de desenvolvimento económico de determinadas regiões, isso verifica-se e, portanto, vamos introduzir as portagens. Não aconteceu. Verificou-se relativamente a obras que o Sr. Ministro disse irão estar em funcionamento, e lembro-lhe, por exemplo, o aeroporto de Beja, que estaria em funcionamento seguramente em novembro de 2008. Não aconteceu. Sr. Ministro, pois não, também nunca esteve, com certeza, connosco também nunca tivemos um ministro chamado Marlino no governo. Portanto, é da vida, essas coisas acontecem. Na outra altura foram feitas outras obras, nesta altura serão feitas com certeza outras, ou seria suposto serem feitas. Mas vamos passar aqui a uma questão muito concreta relativamente à questão das escutas. Eu sei, Sr. Secretário de Estado, que Vossa Excelência não convive muito bem com a crítica, muito menos com a confrontação. Nós sabemos disso, Sr. Secretário de Estado. Mas não se esqueça que, para já, está numa comissão parlamentar que tem por obrigação auditar o Governo. Sr. Presidente.
Eu agradecia que não entrássemos em diálogo. Sr. Deputado e os seus membros do Governo, por favor.
Sr. Secretário de Estado, terei toda a disponibilidade para, com Vossa Excelência, dizer e demonstrar-me qual foi a inverdade que eu acabei de referir. Agora, nenhuma coisa que não fossem factos, que podem ser provados, estão em atas alguns deles, estão perfeitamente documentados. Portanto, Sr. Secretário de Estado, se alguém está a faltar à verdade, não sou eu, com certeza, nas palavras de Vossa Excelência. Ok? Portanto, relativamente à questão das escudos, gostava de lhe perguntar uma coisa, Sr. Ministro, que era, com base nos dados que existiam em 2007 para entrar em funcionamento o pagamento dos escudos em 2007, nós hoje, a situação económica do país, infelizmente para todos nós, é completamente diferente. Há ou não, da parte do Ministério das Obras Públicas, algum estudo para, infelizmente... Deputado Jorge Fão, eu tenho muito gosto também em discutir com Vossa Excelência. Não estão todos... Nós até temos um debate local para fazer
os debates. Deputados, eu agradecia que não interrompessem as intervenções uns dos outros para podermos atingir os nossos objetivos.
Se fosse Secretário de Estado, não é. Eu percebo a incomodidade do Partido Socialista, percebo. Relativamente à questão das escutas, eu gostaria de saber da parte do Sr. Ministro se, dada a situação económica e financeira do país, há ou não, neste momento, estudos para informar e saber, e os portugueses conhecerem, quais vão ser, efetivamente, com os dados de 2009, quais vão ser as autoestradas que estão em regime de escuta e vão passar a ser portajadas. Com dados, peço-lhe, Sr. Ministro, com dados de 2009. Para terminar, porque o Sr. Presidente está-me ali a fazer sinal de que teremos que, efetivamente, terminar, duas questões muito concretas. Uma delas tem a ver com a construção da autoestrada, há bocadinho aqui referenciada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, entre Coimbra e o Porto. Na zona da Albergaria Velha há um traçado que vai contra aquilo que está previsto no PDM da Albergaria Velha, na Freguesia da Branca. Tem seguramente impacto ambiental muito diferente do que está previsto no PDM e do que inicialmente um dos traçados prevê relativamente ao outro. Qual é a informação que nos pode dar se foram feitos novos estudos relativamente a esta matéria? Porque o estudo de impacto ambiental parece não ter analisado todas as questões em presença, nomeadamente a parte arqueológica. Finalmente, foi publicado no dia 27 de janeiro uma resolução do Conselho de Ministros 10 de 2009 que introduz medidas preventivas relativamente ao traçado TGV Porto-Valença. Num dos conselhos, curiosamente, e só num dos conselhos, estas medidas preventivas incluem dois traçados, um a Nascente e outro a Poente, no Conselho de Ponte. Não foi ouvida para isto, rigorosamente, nenhum órgão autárquico do Conselho. Eu gostaria de saber da parte do Sr. Ministro, se este assunto já chegou ao conhecimento de Vossa Excelência, e tendo chegado ao conhecimento de Vossa Excelência, qual foi as instruções que foram dadas, no sentido de a RAV ter os contactos necessários com os respectivos órgãos autárquicos e justificar porque é que é apenas neste Conselho que surgem duas alternativas e não nos outros.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Alda Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe que ouvir aquilo que foi, no fundo, o seu manifesto eleitoral ou o prólogo de um manifesto eleitoral que aqui nos quis trazer hoje, na verdade não era bem o objetivo desta reunião desta manhã. O objetivo era esclarecer algumas das questões que lhe foram colocadas e, sobre isso, as respostas ficaram muito aquém daquilo que eram as necessidades. E, portanto, há necessidade de retomar todas essas questões. Eu devo dizer que apreciamos muito particularmente a sua declaração reiterada de que o Ministro das Obras Públicas e Comunicações é favorável a avançar para o desenvolvimento e para a modernização do país. Com certeza, com certeza. Mas resta saber é com que fórmula, Sr. Ministro. Porque o problema não é só naquilo que é a vontade de fazer avançar e de não deixar que projetos que são projetos estruturantes fiquem adiados eternamente. Estamos de acordo aí. Agora, a maneira como eles avançam, essa sim é que é a discussão política para se ter aqui. E é sobre a maneira como eles avançam que as perguntas que lhe foram feitas são perguntas que dão no sentido de estar o Governo em condições de garantir a defesa do interesse público. E garantir a defesa do interesse público significa que o setor empresarial do Estado, que está presente e que dá corpo a muitas destas transformações que estão a ocorrer, está a conhecer um processo que é um processo de privatização nos vários setores. E sobre isso é preciso que o Sr. Ministro responda com muita clareza. Perguntei-lhe em relação à alta velocidade, diz-nos que estão em concurso os primeiros troços para o lançamento da alta velocidade. No entanto, eu pergunto-lhe, então, em relação àquilo que é a preparação e a orientação política em relação às cláusulas de concurso para o material circulante, está há ou não há vontade do Governo no sentido de garantir defesa do emprego no nosso país, garantindo que dentro dessas cláusulas esteja consignada uma condição de que parte, pelo menos uma parcela deste material circulante, seja adjudicado a uma empresa portuguesa, particularmente à AMF. Sobre isso, Sr. Ministro, adiantou nada. E isto é um critério político, Sr. Ministro, sobre o qual o Governo tem que responder. E é sobre isso que, em final de mandato, o Governo é avaliado. Não é sobre quantos quilómetros de estrada é que conseguiu pôr, finalmente, a andar neste país, o que não significa que as obras não sejam elas próprias também importantes. E é porque as obras também são importantes que lhe quero retomar a pergunta que lhe fiz há bocado. Segunda questão. Disse-nos aqui que estão em curso mais de 600 emparentadas no setor ferroviário. Mas o que eu lhe pergunto é do ponto de vista estratégico do desenvolvimento nacional, da coesão territorial, aquilo que são os eixos de ligação centrais entre o litoral e o interior e as regiões do interior, qual é o plano do Governo? Sobre isto não tem prova, não tem nada para mostrar daquilo que é caminho andado, tem pequenas obras, sim senhor, 600 empreitadas é um número impressionante, mas não deixam de ser áreas segmentadas, áreas setoriais. E aquilo que é estratégico é o desenvolvimento das ligações ferroviárias, Sr. Ministro, entre o litoral e o interior, garantir estas ligações. E eu perguntei-lhe há pouco pela linha do Tua, retomamos essa questão, tem que responder sobre isto, porque na verdade a linha do Tua está fortemente ameaçada por aquilo que é a perspectiva de construção da barragem. E ao estar ameaçada, significa que há aqui um problema de coesão territorial, de desenvolvimento regional, que é posto em causa. A declaração da avaliação ambiental produzida pelo Ministério do Ambiente, e repito novamente, imagino que o Sr. Ministro não tenha ouvido, condiciona, é favorável, condicionada ao retraçado, digamos assim, da linha do Tua. Esta pode ser a oportunidade que o Sr. Ministro tem de se comprometer, então, com a modernidade e com o desenvolvimento. Vamos saber como é que garante hoje este eixo de ligação. Terceiro aspecto tem a ver com aquilo que é este processo de privatização na CP, privatização na ANA. Sr. Ministro, como é que compactua esta venda das joias que é o que está a fazer esta venda das joias com a defesa do interesse público no futuro. Porque não queremos ter uma repetição num contrato da Luz ao Ponto. O contrato da Luz ao Ponto significou que o país está a pagar todos os anos ao concessionário da Luz ao Ponto, está a pagar o que já daria para ter construído aquela ponte mais de não sei quantas vezes. E, portanto, nós queremos é garantir esta defesa do interesse público. E é sobre isto que tem que se pronunciar, porque vem-me dizer que o aeroporto de Sá Carneiro é hoje um aeroporto moderno, competitivo, de grande qualidade. É sim, senhor, mas isto não basta, o Sr. Ministro sabe, para fazer um aeroporto competitivo com os aeroportos da Galiza. O que determina se ele é competitivo ou não, não é o shopping, o centro comercial que lá está instalado com maior ou menor qualidade. O que determina são as taxas portuárias que lá são pagas. O Sr. Ministro está-se a preparar para fazer uma ligação em alta velocidade de Porto Vigo. Isto só nos interessa se o aeroporto de Sá Carneiro for competitivo com os aeroportos da Galiza. E para ele ser competitivo significa que isto é contraditório com a privatização da ANA. Porque a privatização da ANA significa uma rentabilização daquilo que é o investimento feito pelos privados nestes espaços aeroportuários e a prazo põe em risco esta competitividade do aeroporto.
Senhora deputada, muito obrigado. Sim, senhora. Senhora deputada Elisa Apolónia, faz favor, relembre os 3 minutos, enfim, com alguma tolerância, mas os 3 minutos, está bem?
Tentarei respeitar, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Ministro, quero dizer-lhe muito frontalmente que aquilo que o Sr. Ministro esteve a fazer em 30 e tal minutos foi um exercício puro e duro de desrespeito pela Assembleia da República. E quero manifestar aqui o meu mais veemente protesto em relação àquilo que o Sr. Ministro acabou de fazer. Porque aquilo que o Sr. Ministro fez foi uma estratégia para fugir às respostas. Para não dar justamente as respostas, trazia os cartões com um discurso feito. Se quisesse fazer o discurso, ele o ia feito no início, nós entre nós teríamos acordado outra metodologia. O Sr. Ministro disse que não, porque já sabia que não queria responder às perguntas. Sr. Deputado, estou a falar com o Sr. Ministro, se não se importa. E quando eu falo, o Sr. Deputado, peço imensa desculpa, mas, ou manda bocas, mas laterais, se faz favor. Bom, e a questão é o seguinte...
Senhores deputados, eu peço desculpa, já há pouco tinha pedido que deixemos os senhores deputados interrogar o senhor ministro, portanto eu peço aos senhores deputados... Senhor deputado Jorge Fão, vamos deixar a senhora deputada Elisa Apolónia fazer as suas questões...
Portanto, supostamente o que teria acontecido era o senhor ministro já teria dado uma resposta às perguntas, eu agora teria direito a uma réplica de acordo com aquilo que o senhor ministro teria respondido, sentir-me-ia ou não esclarecida... Não é? Que recolocaria algumas das questões, acrescentaria outras, e o Sr. Ministro teria a última palavra para a resposta. E o Sr. Ministro desrespeitou completamente esta metodologia acordada nesta comissão, designadamente com os membros do Governo, e recusou estar perante um órgão fiscalizador que é a Assembleia da República. A Assembleia da República não é o palco para onde o Sr. Ministro vem dizer aquilo que lhe apetece em jeito de campanha eleitoral. Lamento. A Assembleia da República... serve também para fiscalizar o Governo. Significa que o Governo deve respostas à Assembleia da República. Ora, nós fazemos requerimentos, não temos respostas. Fazemos perguntas escritas ao Governo, não temos respostas. Apanhamos, salvo seja, o Sr. Ministro cá numa comissão, não temos respostas. Afinal, o que é que o Governo anda a fazer no seu órgão fiscalizador? Desculpe estar a falar desta forma, mas de facto sinto alguma revolta, quase que me atrevo a dizer, pelo tempo que estive aqui a perder. Sinceramente, Sr. Ministro, porque eu agora, peço imensa desculpa, vou ter que sair, porque tenho outras coisas agendadas, mas vai ficar aqui uma assessora, Manuela Cunha, do Grupo Parlamentar dos Verdes, que vai assistir às respostas ou não respostas do Sr. Ministro e depois terá toda a oportunidade de me transmitir essa questão. Bom, de resto, eu, quando fiz a pergunta, terminei a dizer mais ou menos uma coisa do género. Nós temos que sair hoje daqui perfeitamente esclarecidos e não é que o Sr. Ministro abanava de cinco a cabeça. Oh, isto de facto, oh, Sr. Ministro. Bom, a EDP anda descaradamente a dar a entender que não vai haver variante à linha alternativa ferroviária ao troço submerso, com a barragem do Tua. Anda descaradamente a tornar isto público. O Governo sabia que um pressuposto do concurso e do caderno de encargos era a construção. Era a construção desse desvio da linha ferroviária. E o Governo, de repente, aceita que, afinal, isso não seja pressuposto. E diz à EDP, sim, senhor, nós aprovamos o vosso projeto, independentemente disso, e vocês no futuro, fazem um estudo e veem se há ou não viabilidade. Isto é completamente subverter a questão. Isto é enganar as populações, é enganar o país. E o Governo, peço imensa desculpa, tem que responder sobre isto, designadamente, como Ministro das Obras Públicas, que tutela a área dos transportes, tem que responder sobre o futuro desta linha ferroviária. E o Sr. Ministro hoje deve prestar este esclarecimento, sem que eu já tenha a oportunidade de fazer essa réplica. Quero um conselho, Sr. Ministro, se me permite. Se me permite, com grande sinceridade, ponha a Sra. Secretária de Estado a responder, que eu acho que desta forma nós vamos obter mais respostas. Mesmo assim, a Sra. Secretária de Estado sempre vai respondendo às questões que lhe são colocadas. Já agora, faço uma adenda às minhas questões de há bocado. Queria saber se o Sr. Ministro tem conhecimento, ou a Sra. Secretária de Estado, tem conhecimento de um acidente ontem ocorrido na linha do TUA, na parte já intervencionada em termos de segurança. Esta coisa dos acidentes da linha do TUA tem tanto que se lhe diga, tem ocorrido em momentos... Eu não quero estar a insinuar nada, mas são oportunos. Enfim, não digo absolutamente mais nada. Só quero saber se o Sr. Ministro tem conhecimento desse acidente e se já teve curiosidade de perceber o que é que se deveu, termino sim, Senhor, o que é que se deveu esse mesmo acidente. Agradeço a tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Também vamos então dar início ao segundo tempo de intervenção para as respostas do Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, os Srs. Deputados fazem as perguntas que querem, eu dou as respostas que entendo que devo dar. E eu não questiono as vossas perguntas e os senhores ou aceitam as minhas respostas ou não. E a Sra. Deputada Luísa Apolónia, deixe que lhe diga, deixemos que o povo depois se pronuncie sobre a credibilidade que a senhora tem no seu partido e que a credibilidade tem o governo do seu partido. Essa é que é verdade. É fiscalizadora, a senhora fiscaliza como quer, eu dou as respostas que entendo. Porque a Sra. Deputada, este debate começou... Este debate começou com o Sr. Deputado Jorge Costa a dizer que era a altura de fazer um balanço da política do Governo. E que o Governo não tinha feito nada. E eu expliquei-lhe o que é que o Governo tinha feito. Pois foi. Não, até o senhor não sabe o que é que eu tenho aqui nos cartões? Bom, Sra. Deputada, eu só quero dizer, eu só... Os senhores secretários de Estado irão responder a várias perguntas que foram feitas. Mas eu quero responder a mais uma. Porque o Sr. Deputado do Partido Socialista fez-me, levantou esta questão... Aliás, eu estava à espera que fosse o PSD a pôr, costuma pôr sempre, mas não nas reuniões em que eu estou. Mas eu vou responder a propósito de uma coisa que chamarei o delírio laranja, que é uma coisa chamada Autostrada Rosa pelo PSD e que eu chamo mais o delírio laranja. O que é a Autostrada Rosa ou o delírio laranja? É um conjunto, é uma ligação de várias autostradas, que começa na A20, de acordo com o desenho do PSD, que vai do Freixo até aos Carvalhos, depois entra na A32, que vai de Carvalhos a São João da Madeira, depois apanha o IP3, que vai de São João da Madeira a Coimbra, depois o IC3, de Coimbra a Almeirim, depois da A13, de Almeirim ao Nodo com a A10, depois da A10, desde o Nodo A13 até ao Nodo A1, e depois na A1, desde o Nodo A10 até Lisboa. Esta é a Autostrada Rosa. Ora bem, esta Autostrada Rosa, que é apontada como uma Autostrada de Lisboa para o Porto, tem nada mais, nada menos do que 370 km. Ou seja, mais de 70 km que tem essa sim, Autostrada de Lisboa para o Porto, que há um. E ainda pode haver uma alternativa pela A8 e A17, são mais uns quilómetros, são mais 314, são mais 14. Agora, 360 quilómetros, não há ninguém que vá de Lisboa para o Porto por ali. Mas o Sr. Deputado Jorge Costa deve saber que eu lhe posso dar mais uma dúzia de maneiras de ir da Autostrada de Lisboa para o Porto. Mais uma dúzia. Desde passar por Barcelona, por Madrid ou por Paris, para ir para o Porto, para a Autostrada há várias. E em Portugal há várias, Sr. Deputado. Mas deixe-me dizer mais. Como é que se vai desta Autostrada Rosa, ou que corresponde, de facto, a um delírio laranja? Pela A20, Concessão do Litoral, que diabo, mas quem é que lançou esta Concessão do Litoral? Parece que foi a doutora Manuela Faria Leite, na altura. Oito. Depois de Carvalhos, De Carvalhos a São João da Madeira. O que é Carvalhos a São João da Madeira? 34,3. Quem fez? O governo PSD. Já lá vamos, conto mais. Depois, tem ainda... Um momento, Sr. Deputado, não se excite. Tenha calma. Depois, tem ainda, no IC3, de Vila Nova Braquinha, a Atalaia, há 5 km, foram contratados o projeto pelo PSD. Depois, há 29 km, na Chamusca Almeirinho, no IC13, o estudo prévio foi adjudicado pelo PSD.
Depois ainda há 39 km de Almeirinha até ao Nogo A10. Foram todos construídos e inaugurados com o ST. 25% da autoestrada Laranja. Do Lido Laranja, afinal de contas, são do PSD. Isso não é nenhuma autoestrada para ir de Lisboa para o Porto, como o Sr. Deputado sabe, que há muitas maneiras de ir por autoestrada de Lisboa para o Porto. Mas haver uma rede de autoestradas que você pode ligar para ir de Lisboa para o Porto, não significa que essa autoestrada seja utilizada para quem está em Lisboa e quer ir para o Porto. Ninguém em Lisboa para o Porto vai para esta autoestrada, que leva 371 km, Sr. Deputado. Mas os senhores secretários de Estado responderão agora.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu mantinha-me inicialmente nesta questão. O Sr. Deputado Jorge Costa há pouco disse uma frase que eu penso que resume basicamente tudo naquilo que nos separa relativamente, nomeadamente, à construção dos empreendimentos rodoviários. O Sr. Deputado há pouco, na sua intervenção anterior, disse que o PSD e o Partido Socialista tinham estratégias diferentes para o desenvolvimento do país. E disse esta frase na sequência de uma outra frase que estava a dizer, em que o seu governo tinha lançado duas concessões, a concessão da Grande Lisboa e a concessão do Litoral, em que ambas davam lucro. Ou seja, as receitas das portagens eram superiores aos custos de construção dessas portagens. Pois é exatamente isso que nos separa, Sr. Deputado. É exatamente isso que nos separa. Porque se nós levássemos as políticas, nomeadamente de construção de infraestruturas, apenas por esse critério decisório, nós só construiríamos, provavelmente, em Lisboa. E o país resumir-se-ia a Lisboa. Ora, exatamente aquilo que este governo faz é exatamente ao contrário. Ou seja, analisa o custo-benefício e verifica se o benefício é superior ao custo. E toma a decisão de lançar esses empreendimentos rodoviários. E isso, o que é que traz? Traz coesão. Traz desenvolvimento harmonioso do país. Ou seja, não é a concentração daquilo que os senhores fizeram no seu governo, em que foram empreendimentos rodoviários em Lisboa, empreendimentos rodoviários no Porto, talvez exatamente nos sítios onde já existiam mais quilómetros de infraestruturas rodoviárias. Quero recordar, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr. Presidente desta Comissão, quando chegámos ao Governo, havia distritos com a execução do Plano de Rodoviário Nacional a 100%, onde? No litoral. E havia distritos com a execução do Plano de Rodoviário Nacional a 30%, onde? No interior. Ora, se mantivéssemos esta política, aquilo que separa exatamente do PSD do PS, o que iríamos fazer era continuar a agravar esta tendência. Ou seja, mais construção em Lisboa e no Porto, de infraestruturas, mais construção em Lisboa e mais desertificação no interior. É por isso que este programa foi lançado, para fazer um desenvolvimento harmonioso do país, para assegurar coesão territorial. Porque não basta apenas apregoar, por exemplo, ao nível da Europa, que é muito importante a coesão europeia. Também é importante apregoarmos dentro do país a coesão territorial. E isto, eu sou, Sr. Deputado, eu não sou do Porto, nem de Gondomar, sou do interior. E, Sr. Deputado, eu sei bem o que durante anos e anos o Partido Social Democrata andou a dizer aos eleitores do interior do país. E, se quer que lhe diga, eu sinto como eleitor também dessa região, sinto que durante muitos e muitos anos fui verdadeiramente enganado relativamente a essa matéria. Porque hoje, o Partido Social Democrata, nomeadamente com estas afirmações, demonstra bem de que não defende o desenvolvimento do interior, não defende o desenvolvimento harmonioso e coeso do país e pretende concentrar única e exclusivamente os investimentos em infraestruturas, nomeadamente públicas, nos sítios onde elas possam gerar dinheiro, ou seja, junto às grandes metrópoles. E isto é extremamente relevante neste momento, até porque hoje já verificámos, nós já sabíamos, enfim, frases muito célebres dos senhores deputados do PST, relativamente à travagem especialmente grave no setor das obras públicas feito por este Governo, com o Governo a congelar a adjudicação e a defraudar legítimas expectativas e necessidades de populações que necessitam destes investimentos, quando o Governo andava a priorizar e a estudar aquilo que devia fazer, as análises custo-benefício, para decidir quais aquelas que valia a pena fazer. Pois nessa altura, os senhores eram do contra e diziam: o Governo não está a fazer e está a defraudar os interesses legítimos das populações. Pois o Governo priorizou e lançou. Está a pôr em causa as gerações futuras. O endividamento, estas obras deviam ser imediatamente paradas. Mas hoje já ensaiámos um avanço neste discurso. Já vamos no discurso de que a construção continua a crescer. Afinal, estas obras não são suficientes e não era provavelmente necessário mais. O Partido Social Democrata, o que é verdadeiramente, é um partido do contra. Não é o partido da coerência, não é o partido da defesa de valores. É o partido do contra. E será sempre contra tudo aquilo que esteja a ser feito pelo governo. E o caso concreto é relativamente a estes investimentos nas infraestruturas rodoviárias. Como os seus deputados conhecem, porque todos os custos estão publicados, todas as concessões rodoviárias já adjudicadas têm os seus custos, a sua análise custo-benefício evidenciada. E isso é muito claro que, pela análise custo-benefício destas concessões, que os benefícios económicos e sociais somam 11 mil milhões de euros, sendo que os custos somam 3,3 milhões de euros. Ou seja, temos um saldo positivo de mais de 8 mil milhões de euros em termos dos benefícios. Mas quem fez estes estudos? Empresas, a KPMG, a Pricewaterhouse, a Deloitte, o Banco EFISA. E depois não tivemos apenas a preocupação de serem empresas reconhecidas no mercado, como tivemos a preocupação de os mandar validar por um estudo pela Faculdade de Economia de Coimbra, que valida todos estes números. Ou seja, estes investimentos rodoviários são investimentos que geram benefícios para o país. E gerando benefícios para o país, geram, não provocam o endividamento, como o senhor deputado há pouco citou. Porque exatamente vão gerar benefícios, vão gerar os montantes necessários para se pagar a si próprio e para gerar ainda rendimentos para outros projetos. Portanto, desse ponto de vista, provavelmente os senhores deputados deviam estar mais preocupados quando falamos de endividamento, com aquilo que acontece com a balança energética. Se verificarmos os dados da balança energética, verificamos que, por exemplo, só em 2008 o saldo negativo nessa matéria fora de 8 mil milhões de euros. Se em 30 anos, que estamos a falar de cerca de 240 milhões de euros, o conjunto destas concessões rodoviárias, a valor atualizado líquido, originou compromissos daquilo que temos que pagar aos construtores nos contratos de 2 mil milhões de euros. Mais de 100 vezes menos daquilo que é o déficit causado da balança energética no mesmo período. Curiosamente, não vemos qualquer preocupação desse ponto de vista e nem vemos qualquer palavra relativamente àquilo que o Governo tem feito para exatamente colmatar este problema ao nível da balança energética e exatamente lutar, porque é por essa via que é onde é que está a maior causa, lutar contra o problema do endividamento. Mas ainda gostava, o senhor Deputado, há pouco, referiu-se relativamente à construção. E disse, estas obras, o setor da construção está a crescer significativamente, mais de 30% nos últimos anos. Sr. Deputado, o que é importante não é apenas ser coerente, como há pouco lhe disse, mas também fazer o trabalho de casa bem feito. Se o Sr. Deputado verificar o relatório da Federação Portuguesa de Indústria de Construção e Obras Públicas, que há pouco o senhor citou relativamente aos números, relativamente a esta matéria, o Sr. Deputado saberá aqui encontrar o que se passa. E diz este relatório, a grave crise que atravessa o segmento de edifícios residenciais continua a agravar-se. No primeiro trimestre de 2009, este é o último relatório, a redução do respectivo índice de produção já atinge já os 20% em termos homólogos. Mas diz mais, quanto ao segmento dos edifícios não residenciais, o setor da construção está segmentado em três áreas. O segmento dos edifícios residenciais, o segmento dos edifícios não residenciais e o segmento da engenharia civil. O segmento da engenharia civil são essencialmente infraestruturas. No segmento dos edifícios não residenciais há privados e públicos e no segmento dos edifícios residenciais há privados. Diz o relatório, quanto ao segmento dos edifícios não residenciais, continuam a verificar-se comportamentos distintos na componente privada e na pública. Enquanto o índice relativo aos edifícios promovidos por privados fechou o primeiro trimestre do ano com uma contração de 3,8% em termos homólogos, já que no que diz respeito aos edifícios promovidos por entidades públicas, registra-se uma forte subida. No que concerne ao segmento da engenharia civil, infraestruturas públicas, verifica-se também uma melhoria da atividade, com o índice de produção respectivo a registrar uma subida homóloga de cerca de 5,5% no primeiro trimestre. Esta subida é, contudo, esta é a conclusão do relatório, esta subida é, contudo, insuficiente para impulsionar o setor como um todo, dada a situação vivida na habitação, ou seja, no setor privado. Ora, o que é que isto demonstra? Isto demonstra exatamente a correção da política deste Governo. quando o investimento privado está a falhar, apostar no investimento público para comatar essa queda. E o que é verdade é que o investimento, se não existisse este investimento público, registando nestes dois segmentos um crescimento positivo, a queda teria sido muito superior. E o que é verdade é que demonstra o relatório que é graças a este investimento que não estamos numa situação muito mais grave, nomeadamente no setor da construção. Queria ainda frisar um outro tema relativamente ao sermos os campeões das autoestradas. Eu não sei em que estudos é que os senhores deputados se pode basear para se referir relativamente a sermos o Portugal ser o país campeões das autoestradas. Mas quero dizer que o único e último estudo que existe promovido pela OCDE coloca num relatório de cerca de 21 países da União Europeia, coloca Portugal em 8º lugar na densidade de autoestradas, e em 10º lugar na extensão de autoestradas por habitantes. Mas eu quero salientar que este relatório é feito com pressupostos diferenciados para os diferentes países. Porque enquanto Portugal, todas as autoestradas são geridas pela Administração Central, na grande maioria dos países, as autoestradas não são geridas apenas pela Administração Central, são geridas também por administrações regionais ou administrações locais. É o caso, por exemplo, de Espanha. Se verificarmos esse relatório, o número dos quilómetros que lá está reportado são apenas aqueles da Administração Central. Ou seja, se esse relatório fosse corrigido com as autoestradas que verdadeiramente existem em cada um desses países, provavelmente não estaríamos em 8º e em 10º, estaríamos muito mais atrás. O que demonstra bem aquilo que tem sido dito e repetido, que somos campeões das autoestradas, que é uma verdadeira falsidade. Nomeadamente, quando cita-se também um outro estudo na região metropolitana de Lisboa, onde se evidencia que a região metropolitana de Lisboa tem 220 km de autoestradas por cada 1000 km de extensão. Ora, se aplicássemos esses 220 km à extensão da área metropolitana de Lisboa, tínhamos só em Lisboa mais quilómetros de autoestradas do que aqueles que temos no país. E, portanto, este estudo não é credível. Finalmente, só para citar e para terminar, relativamente a esta questão das autoestradas e das estradas e do investimento público, dizer que temos vindo também a assistir, e nomeadamente os seus deputados salientam que estes investimentos não são produtivos. Eu não tenho nenhum estudo em que se possa basear, mas há pelo menos um estudo publicado pela Fundação Luso-Americana, o impacto dos investimentos públicos na economia portuguesa, dos professores Alfredo Marvão Pereira e Jorge Andrade, que diz qual o impacto, baseado numa série muito longa, qual o impacto do investimento público na economia portuguesa. E a conclusão destes autores é muito clara. A estratégia de investimento em infraestruturas públicas pode ser bastante eficaz para promover a convergência real, nomeadamente aos padrões da União Europeia. E diz mais, para cada 1 milhão de euros de investimento público em infraestruturas, são gerados 231 novos postos de trabalho e aumenta o investimento privado em 9,4 milhões de euros e provoca um aumento acumulado do produto de 8,1 milhões de euros. Ou seja, o único estudo credível, publicado e que está à frente de toda a gente, pode ser criticado por todos, dá estes resultados. Aqueles resultados que os senhores anunciam, não têm nenhum estudo a fundamentá-los e não têm nenhuma base para os promover. Finalmente, só para dizer relativamente ao CTT, o senhor deputado provavelmente não sabe, porque essa informação ainda não terá chegado, mas todos os sindicatos do CTT acordaram relativamente ao ano 2009 os aumentos salariais. Uma situação que pela primeira vez se verifica nesta empresa nos últimos anos. O que demonstra bem, Sr. Deputado, o clima de paz social que também existe no CTT. E relativamente ao acordo de empresa que o Sr. Deputado há pouco estava a referir, 72% dos trabalhadores aderiram a esse acordo de empresa. 72% dos trabalhadores aderiram a esse acordo de empresa, o que demonstra inequivocamente a vontade dos trabalhadores relativamente a essa matéria. Finalmente ainda, relativamente à TAP, que é a última questão que eu anotei como não tendo sido respondida, eu não tenho informações relativamente à matéria que hoje vem noticiada publicamente. Não foi dada conhecimento ao Ministério qualquer operação de financiamento nesse contexto. Mas tanto quanto eu posso, nem tinha que ser, porque essa é uma operação de financiamento. E sendo uma operação de financiamento, obviamente que corresponde aos critérios da administração, na busca das suas diferentes alternativas e das melhores alternativas de financiamento da sua atividade. Portanto, desse ponto de vista, obviamente, desse ponto de vista, iremos. perguntar mais para esclarecermos algo, e portanto terei a oportunidade, caso o Sr. Deputado também me queira fazer uma pergunta por escrito, de responder. Mesmo que não o faça, eu farei chegar comentários adicionais relativamente a essa matéria, mas sendo uma operação de financiamento, quer dizer, Sr. Deputado, não põe em causa o que quer que seja relativamente às receitas futuras, porque o que está aqui em causa é apenas um financiamento que é coberto por receitas que são futuras e que a empresa continuará a ter pelos níveis que foram anunciados. Como sabe, as receitas da TAP têm crescido de uma forma muito significativa em função de uma estratégia muito sólida de crescimento, nomeadamente em num conjunto de mercados, que tem permitido que a TAP, no conjunto das empresas do setor, seja daquelas que tenha apresentado maiores índices de crescimento, quer no seu volume de passageiros, quer nas suas receitas.
Bem, senhores deputados, lamento que a senhora deputada Elisa Apolónia não esteja já presente para ouvir a nossa resposta. Resta-me a consolação do senhor ministro efetivamente já ter respondido a boa parte das questões colocadas, nomeadamente naquilo que diz respeito ao setor ferroviário, e já noutras ocasiões temos aqui estado presentes para responder esta questão. Aliás, a senhora assessora, que ficou incumbida de transmitir a resposta, mais não fará do que transmitir exatamente hoje a mesma resposta que, com certeza, transmitiu quando teve a reunião comigo no Ministério, em que o Partido Ecologista aos Verdes souberam exatamente qual era a posição do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, e só existe uma sobre esta matéria. Mas relativamente, e começando já pela linha do TUA, a resposta e a posição do Ministério relativamente a essa matéria é conhecida. Aliás, tivemos a oportunidade já de vir várias vezes a esta Comissão responder sobre esse assunto. O Sr. Ministro já teve a oportunidade de, através dos órgãos de comunicação social, responder a essa matéria, e eu pessoalmente também já fiz exatamente a mesma coisa. E somos muito claros no que respeita a isso. A nossa defesa é, de facto, por nós termos um sistema de transportes coletivos capaz e eficiente em todo o país e, particularmente, na região do Douro e Trás-os-Montes e toda a região coberta por essa matéria. O que estava aqui em causa era o conflito entre dois interesses públicos, porventura, contraditórios, a construção da barragem ou versus a manutenção da linha do Tua tal como existe. Tendo sido decidido que se avançava com a construção da linha do Tua, aquilo que se tratou de fazer foi de salvaguardar, perdão, da barragem do Tua, foi de salvaguardar exatamente que, ainda assim, seria analisar a possibilidade de fazer uma variante à linha do Tua na parte que ficasse submersa, fosse ela por elevação de cota ou por outra qualquer solução que está em aberto, e no caso de não ser possível por várias razões, então temos que avançar ter com um sistema de transportes coletivos substituto e alternativo que favoreça as populações, e isso é uma obrigação imposta pela DIA que foi ontem emitida. E, portanto, sobre essa matéria, esta é a posição hoje do Ministério, tal como é a posição que tem sido dita e repetida várias vezes ao longo dos últimos meses. Relativamente às questões ferroviárias, devo aqui dizer que também o Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, foi muito claro sobre a estratégia que é seguida nesta matéria e que tem exatamente a ver com variedíssimos aspectos que o Sr. Ministro referiu e que estão nas orientações estratégicas para o setor ferroviário. Ligações aos portos, a nova ligação a Sines e a ligação ao Porto de Aveiro. Ligações ao interior, favorecer ligações ao interior, que têm a ver com toda a requalificação que tem sido feita e está a ser feita pela linha na linha da Beira Baixa e que o Sr. Ministro referiu, mas também a nova ligação entre Sines e a fronteira, do qual em rede convencional, da qual um troço já está a ser concursado juntamente com o concurso de alta velocidade. Mas também, nas linhas de via estreita, como é o caso da linha do Tâmega e da linha do Corgo, e o Sr. Deputado Bruno Dias não foi por insistência nem de ninguém, aliás foi acusado exatamente do contrário, de anunciar a solução sem previamente a ter discutido localmente, foram decididas duas intervenções de fundo, como nunca tinham sido decididas em Portugal. Pela primeira vez, em vez de haver decisão de encerramento, há uma decisão de requalificação integral e de fundo destas duas linhas. Uma que envolve um investimento, a linha do Tâmega, um investimento de 14 milhões de euros. Outra, a linha do Corgo, um investimento de 27 milhões de euros, em que está tudo perfeitamente comunicado e acordado com os autarcas, em que eu próprio tive reuniões com todos eles, quer de uma linha, quer da outra, nos governos, com os governos, também juntamente com os governadores civis, em que o calendário também está perfeitamente clarificado, as intervenções estão a ser feitas, os projetos já estão a ser feitas, pequenas intervenções, mas as intervenções de fundo começam em julho, agosto, estamos a tentar antecipar, mas o julho, agosto está absolutamente garantido, e que vão durar durante um ano e meio, que também a REFER está a tentar encurtar. E já agora, esclareceria a senhora deputada Elisa Apoloni que este último acidente que houve, foi um descarrilamento, não foi na zona de jurisdição da REFER, foi uma zona que foi transferida para o Metro Mirandela. Ainda assim, no âmbito de uma boa colaboração institucional, solicitei à REFER para prestar a quem é responsável pela infraestrutura, que é a Câmara de Mirandela e o Metro Mirandela, toda a colaboração que fosse possível, se fosse necessária, e com certeza que isso já está a ser feito, e o Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres também está a fazer. Mas e relativamente ao ramal da Figueira da Foz, também o Sr. Deputado Bruno Dias colocou uma questão, também aí é conhecido e é concertado com os autarcas toda a intervenção nessa linha, que tem a ver exatamente também com alterações resultantes da plataforma logística da Figueira da Foz. Há pouco referi o ramal de Cantanhede, mas é o ramal, julgo que será o ramal da Figueira da Foz, uma vez que não existe nenhum ramal de Cantanhede, mas julgo que será a referir, portanto, se é o ramal da Figueira da Foz, e que tem uma reabertura prevista para daqui a dois anos, compatível exatamente com a abertura também da plataforma logística. Mas em termos da reconversão da CP, e já foram ditas aqui alguns assuntos que até me surpreenderam, porque efetivamente é preciso muita imaginação para retirar de um decreto-lei que adapta aos estatutos. E isto aplica-se para o metro, para a CP e também, em boa parte, também para o metro. Que aquilo que pretende é adaptar estas empresas aos novos estatutos aprovados pelo Governo para todo o setor empresarial do Estado. E também permite adaptar ao novo estatuto do gestor público e, acima de tudo, permite, no caso da CP, fazer uma coisa que é absolutamente essencial para a sua sobrevivência enquanto empresa pública, que é a contratualização do serviço público, por obrigações de serviço público, por zonas e por tipo de serviço prestado, tal como é imposto pelo regulamento comunitário. Ou seja, com estes novos estatutos, em que claramente se diz que não se vai privatizar. Ou seja, nada, não, é só com muita imaginação se pode estar a falar com privatização da CP, porque foram alterados os estatutos, aquilo que permite, isso sim, e eu conheço bem os estatutos, senhora deputada, como compreenderá, se porventura até os conheço melhor que a senhora deputada, uma vez foram produzidos no Ministério por nós. Mas aquilo que estou a dizer é que é absolutamente, senhor deputado, então terá que aguardar a sua publicação. Aquilo que permite, exatamente, é que se possa fazer a contratualização por suburbanos, contratualização por regionais, contratualização por longo curso, tal como é imposto pelo novo regulamento comunitário, e sem isso a CP não poderia ter a sua concessão por ajuste direto, tal como ela tem e nós queremos que continue a ter. No entanto, há aqui uma matéria que deve realçar, que é a CP Carga, que tem a ver com a competitividade e a flexibilidade que uma empresa pública dessa natureza tem que ter num mercado altamente competitivo. E essa empresa tem que ter a flexibilidade na sociedade anónima e não pode estar espartilhada naquilo que é uma entidade pública e empresarial, tal como toda a outra CP se mantém. Esta tem que, de facto, ser competitiva, tem que estar no mercado, tem concorrentes diretos em termos de privados. Como, por exemplo, a Tacar, que já está no mercado, está a operar e está a competir, de facto, efetivamente, com a CP. Mas a CP, com material circulante, Sr. Deputado, podemos entrar em diálogo, como sabe, eu estou à vontade para discutir estes e outros assuntos com o Sr. Deputado, com qualquer outro dos senhores deputados. Mas, efetivamente, a Tacar tem o seu investimento privado e está no mercado e está a competir com a CP. E a CP tem que ter mecanismos. E o Estado tem a obrigação de garantir os mecanismos adequados a manter também ela própria essa competitividade. E isso permite-lhe fazer rapidamente, sem aquele processo de aprovações, estão a fazer acordos com empresas, com fábricas, com fornecedores, acordos com a Renfe, acordos com qualquer outro operador em termos europeus, que permitissem a sua sobrevivência. E isso, portanto, queria aqui deixar bem claro que não se trata de uma privatização, muito pelo contrário, trata-se de a única forma de garantir que a CP pode continuar a ser uma empresa pública. E já agora, e a propósito, gostaria de referir, que também já tive a oportunidade de dizer noutras alturas em que vim aqui a esta Assembleia, e com todo o respeito, que a incorporação nacional está garantida nos concursos de material circulante. Já o disse a última vez que aqui estive e torno a repetir. E, aliás, a prova de que isso não é só uma intenção é que este concurso que foi agora lançado pela CP, salvo erro ontem, para fornecimento de material circulante, em que já engloba uma parte que tem dois tranches de 370 milhões de euros mais 140 milhões de euros, em que esta segunda parte, 150 milhões de euros, já engloba material circulante que será necessário para a região de Lisboa por causa da nova travessia do Tejo e que está salvaguardada explicitamente a posição da EMF nessa matéria. Ou seja, a EMF terá a participação que tiver capacidade para ter. E como os senhores deputados bem sabem, nós temos feito, o Governo tem feito tudo para aumentar essa capacidade, incluindo fomentar e apoiar a instalação de uma nova fábrica para que possa haver uma maior incorporação possível. E como se isso não chegasse, também já tive a oportunidade de referir aqui nesta Assembleia, a EMF já tratou de garantir protocolos com todos os principais fornecedores de material circulante que quiseram fazer esse protocolo com a EMF, e estou-me a referir à Bombardier, estou-me a referir à Azimas, estou-me a referir à Alstom, estou-me a referir aos grandes construtores de material circulante, com quem a EMF já fez protocolos para garantir a possibilidade de haver uma rápida instalação em Portugal de fornecimento, de montagem de material circulante, no caso de cada de alguma delas ganhar este concurso. Ou seja, não só em termos de procedimento concursal, como também em termos de criação física e objetiva de condições, tudo está a ser garantido pelo Ministério e pelas empresas dependentes do Ministério. Só para concluir muito rapidamente, porque já teremos ultrapassado largamente o tempo, gostava só de fazer referência a duas pequenas intervenções que no âmbito do setor marítimo portuário e que me parecem extremamente relevantes, uma delas levantada pelo Sr. Deputado Horácio Antunes e outra deputada pelo Sr. Deputado Jorge Fão. E que fazem parte, de facto, não são 600 intervenções, são muitas mais do setor meteoroportuário que estão em curso, mas estas duas, e que foram colocadas diretamente, gostava de dizer que, de facto, estão a andar muitíssimo bem. No que diz respeito ao Porto da Figueira da Foz, numa estratégia de desenvolvimento também dos portos secundários, e por isso, respondendo à sua questão, qual o modelo de gestão, foi a passagem do Porto da Figueira da Foz, e o mesmo é válido para Viana do Castelo, se que deixaram de ser meros departamentos de Estado, de meras direções de serviço do Instituto Marítimo Portuário, do Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, e que passaram também a ser sociedades anónimas, ou seja, empresas que gerem portos. Agora, para que exista uma coerência, a coerência que foi definida pelo Ministério em termos do setor marítimo portuário, esse Porto da Figueira da Foz tem que atuar em conjunto com o Porto de Viana do Castelo, portanto, ou seja, em conjunto temos os portos do centro, com Aveiro. E, portanto, o Porto de Figueira da Foz mais o Porto de Aveiro, os dois em conjunto têm uma estratégia concertada de internacionalização, nomeadamente de avanço para o mercado de Castelo e Leão, que já tem vindo a ser concretizado através de protocolos, nomeadamente com as Aldeias, com a plataforma logística de Salamanca. Mas as intervenções que estão a ser, paralelamente, estão a ser garantidas todas as condições físicas para o sucesso desse modelo de negócios. E, por isso, todas as obras que estavam planeadas, todas as obras necessárias, estão em curso e estão a cumprir as datas acordadas e para o ano vai estar concluída exatamente a obra que referiu há pouco. Quanto ao Porto de Pesca Pequena de Vila Praia de Âncora, existe, de facto, um projeto. Esse projeto está aprovado pelo IPTM. Existem condições para se avançar com a obra assim que for concluído o processo de licenciamento. E, por isso, estão neste momento a ser feitos contactos entre o IPTM e as autoridades, nomeadamente sanitárias, que fazem esse tipo de licenciamento para que se possa concluir o processo e avançar com o concurso para a obra que se estima que venha a ser lançado em agosto deste ano. Julgo que respondi a todas as questões levantadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. O Sr. Ministro tem ainda algumas questões pendentes para responder e acordamos em mais 5 minutos para que essas, questões possam ser respondidas.
Quero dizer que, Sr. Deputado, um dia que eu não fui claro, o Sr. Deputado estava atento. O que eu disse foi, o processo do concurso do novo aeroporto, o projeto do novo aeroporto de Lisboa, está associado à privatização da ANA. Essa foi uma resolução com o Sr. Ministro que está aprovada. Não está definido, não apresentei ainda publicamente qual é o perímetro da privatização, da ANA, que parte é que vai ser privatizada, quantos porcentagem vai ser privatizada e outros pormenores ligados a esse processo. Isso será divulgado brevemente, como já foi feito o layout, já foi feito o modelo de regulação, há de ser divulgado as bases do contrato de concessão e essas matérias vão ser antes de lançar o concurso, como é evidente, quando lançar o concurso isso tem que estar definido. Sr. Deputado, não há nenhuma alteração. Também não há nenhum adiamento, Sr. Deputado, de privatização do que é que seja. Adiar é deixar de fazer no dia que está previsto para fazer noutro. Não conheço nenhuma marcação de data do Governo sobre privatização da TAP. Há uma decisão política do Governo de considerar que a TAP é uma empresa que o Governo considera privatizar minoritariamente. Nunca fixou data. Eu posso lhe garantir que até ao final deste mandato não vai ser com certeza. Portanto, não há nenhum adiamento, nem deixa de haver. Não, esse problema não se põe. Também, Sr. Deputado, quero dizer que as questões, repare, nós não podemos estar a decidir, confundir, depois tem que ver com períodos mais ou menos curtos. Por exemplo, neste momento, há uma quebra de tráfego aéreo. Já houve quando foi o ataque às Torres Gêmeas, já houve quando foi o choque petrolífero. Esses períodos são sempre períodos que podem levar uns meses, podem levar um ano. Mas nós não tomamos decisões sobre frota, que são umas decisões que só para se concretizarem precisam de 2 ou 3 anos. Lembra-se que foi em 2006 que nós aprovámos o projeto de aquisições da frota da TAP. Estamos em 2009, e numa parte é que foi concretizada, e não uma parte para concretizar, já passaram 3 anos. Esses aviões vão durar muitos anos. Não podemos estar a tomar decisões dessas e andar a oscilar com essas decisões, porque acontece hoje um problema que afeta, certamente, de uma forma temporária, o tráfego. Porque a nossa visão estratégica é que o tráfego aéreo, a sua tendência vai recuperar rapidamente e vai continuar a desenvolver-se. Não há outra maneira de... Nós hoje não temos à nossa disposição nenhum outro meio de transporte que permita ligar regiões que não sejam... para além dos 1000 quilómetros, enfim, aquilo que não seja de avião. Mesmo de comboio, mesmo em alta velocidade, as velocidades, as distâncias que estão consideradas como competitivas são 600 quilómetros. A partir daí, o senhor não vai de barco, não vai de carro, não vai de bicicleta, só vai de avião. E, portanto, é natural que o transporte aéreo, e é isso que a política que segue na União Europeia. Também queria dizer que, relativamente a esta questão, que me parece pouco relevante, mas os senhores deputados é que sabem, por isso é que eu não questiono as vossas perguntas, não quero é que questionem as minhas respostas. Levanto-me aqui isso porque houve uns placares que as estradas de Portugal foi tirar, mas ali tinham sido postos pela Câmara. Eu não, a questão tem a importância que tem. Não me parece que seja uma ânsia estratégica para o país. O que eu sei é que... Eu sei, pois são vidas humanas. E a verdade é que, sobre essa matéria, nós respondemos. A sinistralidade nas áreas portuguesas tem diminuído muito ao longo dos anos. Isto é que é factos concretos. Isto é que são as vidas humanas. O resto são umas elucubrações sobre esses problemas que não têm resultados. Resultados é isto. Qual foi a sinistralidade de 2005, 2006, 2007, 2008? Isto é que são resultados concretos. O que se passa, tanto quanto eu estou informado, foi que a Câmara de Santiago Cacém resolveu pôr placas em estradas que não são dela, ou seja, em estradas nacionais que pertencem às estradas de Portugal, e a estrada de Portugal não pode aceitar que lhe ponham lá letreiros nas suas estradas, ela é que põe ou não põe, e retirou aquilo que não devia lá estar. Se foi bem assim ou não foi, não sei, isto é a informação que eu tenho, Sr. Deputado. Mas como disse, é isso que eu estimulo, mais do que agora estar a dar muita importância a este pequeno incidente, é que a Câmara, a Estados de Portugal e a Câmara devem cooperar para resolver os problemas, como vinham fazendo e o Sr. Deputado reconhece. Essa é que é a nossa orientação. A Estados de Portugal deve cooperar com todos os municípios no sentido de responder. E nós estamos a fazer investimentos em toda esta zona do Alentejo, como sabe, e com muita satisfação. E, portanto, não vejo que isso seja nenhum problema, só uma questão pontual. Senhor Deputado, nós respeitamos a lei, no CTT e em qualquer outro sítio, e vamos respeitar. Agora, há um facto que é indesmentível. A grande maioria dos trabalhadores está de acordo com o novo contrato de trabalho, tanto assim que já o subscreveu. O senhor diz que subscreveu de uma forma ilegal. Eu não sei se a vontade do trabalhador foi... Eu não sei se a vontade do trabalhador foi manifestada de uma forma ilegal. Sei que é a vontade do trabalhador. Mas deixemos que os tribunais dirimam esse conflito. Mas há paz no CDD, senhor Deputado, porque ainda agora se fechou o acordo salarial. Bom, senhor Deputado, a questão da situação financeira da TAP é uma situação complicada. Todos já disse isso várias vezes. Por causa dos resultados que teve negativos. O Governo está a ajudar esse problema. Qualquer especulação, se vai haver aumento de capital, se vai ser desta forma ou daquela, é prematura. Eu, Sr. Ministro das Finanças, estamos a ajudar esse problema. Em relação também com a administração da TAP, porque temos um problema para enfrentar e temos que resolver. Quando tivermos solução, diremos qual é a solução em que estamos envolvidos. Até porque nesta matéria nós também temos que respeitar não só a legislação portuguesa, mas também a legislação comunitária sobre esta matéria. E por isso posso dizer que, mesmo sobre este assunto, terei reuniões com o Sr. Comissário António Tajani para analisarmos o que se pode fazer no quadro da legislação comunitária em vigor. E para os senhores deputados, eu procuro sempre, como sabem, não gosto nada de furtar as respostas a qualquer pergunta. Agora, devo dizer que, primeiro, eu já sugeri, esse problema não me compete, mas que o senhor, talvez se encontrasse uma forma de cada grupo parlamentar limitar o número de perguntas que faz, mesmo que isso fosse à custa de uma vinda mais frequente dos ministros aqui, no meu caso estou sempre disponível, talvez fosse mais profícuo. Porque os senhores deputados fazem, bombardeiam o governo com um conjunto de grandes perguntas. Depois, muitas delas já perguntaram várias vezes, já foram respondidas. Mas enquanto a gente não diz, coisa que é um desejo que nunca se vai realizar, é que estão à espera que a gente diga a resposta que querem ouvir, então a gente dá sempre a resposta que tem. Não vale a pena tornarem a perguntar, porque a resposta vai ser a mesma. Também, como não demos a resposta que gostam, dizem que nós não respondemos. A senhora Secretária de Estado deu vários exemplos de respostas, não foi nessa sessão, já tinham sido dadas nas anteriores, mas estão a perguntar aqui. Mas eu tenho sempre todo o gosto em responder a todas as perguntas, como os senhores deputados sabem. Não gosto de deixar nada por esclarecer. E, portanto, teremos sempre outras oportunidades para esclarecer as perguntas, mas peço aos senhores deputados que tenham atentos às respostas já dadas às mesmas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Termina aqui esta parte da nossa reunião. Nós temos ainda um ponto adicional da agenda, portanto, que deverá ser rápido. Peço aos senhores deputados que não se retirem enquanto nos despedimos do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado.